Rápidos Cast. Agora.
Alô, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. E comigo, MP.
E com Eli. E aí, pessoal?
Estamos aqui de novo, Eli. Kamigawa chegou. Chegou com tudo. Tá todo mundo elogiando essa coleção. Eu ainda não senti o gostinho, assim, dela. Eu joguei bastante contra as cartas de... É sempre assim, né? Pra mim, pelo menos, assim. Eu conheço a coleção jogando contra, nunca com ela. Porque até pegar booster pra abrir, até ganhar booster de premiação.
Tal. Verdade. Demora um pouco, né? Pra poder fazer um...
Pois é. Eu não tenho jogado tanto, assim, também, por causa da correria do dia a dia. Mas o pessoal tem elogiado bastante. Então, hoje a gente vai falar... De quem quiser grindar aí, né? Os formatos disponíveis no Arena e no Mall também, né? No papel ainda vai chegar. A gente vai falar bastante sobre essa coleção. E o e-mail é hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast ali?
Porque aqui é BR.
Com muito sono.
Com muito sono.
Essa nossa mudança aqui, nossa.
Sexta-feira doído.
Das 6 horas da tarde, o pessoal já tá falando, sextou? É, a gente começa a gravar o podcast 10 e pouco, né? Então, você imagina o estado, né, das pessoas que gravam esta bagaça. Eu esqueci de falar semana passada, eu vou deixar o link aqui e relembrar que até o final do mês dá para entrar em mais uma rifa do Jorge Jacó, que é o professor que coordena o projeto dos New Planeswalkers, né? Ele, uhum. Ele já veio aqui algumas vezes também, ele está com uma rifa aberta para... ajudar a reformar a sala da turminha lá da escola em que ele dá aula. E o vencedor da rifa, deixa eu puxar aqui, eu sei que tem duas cartas promos de juiz.
Boas é o Markov, joga comando. Quem ganhar a rifa é o Markov, e quem escolher mais números ganha o...
Ah, eu acho que é a Zakama, não é?
A Zakama, isso, exatamente, a Zakama. Todos promo de juiz.
Isso aí, eu vou deixar o link aqui para quem quiser participar, R$50 para participar da rifa, né? Quem for a pessoa que comprar mais nomes de planinautas que você escolhe, né? Quem comprar mais nomes de planinautas vai ganhar a Zakama direto, né?
Exatamente.
Muito bem, promos de juiz. Deixar aqui. Eu tenho que mudar esse link, que eu coloquei a Linktree dele, mas não tem. Enfim, não podemos esquecer, a Liga Magic agora é parceira nossa, né? Então, quem quiser dobrar a quantidade de cupons ou em qualquer compra, né? Só informar para a Liga que escuta esta bagaça. Qual é o código?
O código é Rakdos. Você digita Rakdos ali no Marketplace. Lembrando que isso é só para dar compras no Marketplace, né? Se você fechar a compra pela loja, não funciona, né? O código não é reconhecido. Então, qualquer compra pelo Marketplace, você pode digitar o código Rakdos. Nas compras acima de R$100, você vai dobrar o seu número de cupons aí para participar nesse mês de fevereiro de 50 bundles de Kamigawa Dynasty Neon.
Boa. Bacana. Muito obrigado ao pessoal que já comentou. Cara, duas coisas, né? O Spotify, o pessoal tem classificado o podcast, muito obrigado, né? É uma coisa singela, né? Do pessoal com um dedo ali, né? Apertar duas vezes ali, tá? Classificar e tal. Mas muito obrigado a todo mundo. Cresceu bastante depois que nós temos avisado, né? Quem tá ouvindo aí no podcast, no transporte público, né? Em algum lugar, pode, se puder, né? Também ajudar a classificar. Eu não sei para que serve, mas um dia, quando a gente usar, talvez seja bom, né? Já ter um número grande de pessoas classificando alto aí o podcast. E outra coisa é o pessoal dizendo que já usou o código lá, esse código que você comentou aí da Liga. Muito legal. O Nicolau e o Yoyo Michicho, né, que é o famoso coeficiente angular. Obrigado aí vocês que utilizaram e pelo carinho, né, por lembrar aí da gente, não só por escutar o podcast, mas por ir além, né, então é bem legal, dá uma motivação aí, né, ele, pra gente continuar esse trabalho.
Então, porque assim, a gente sabe que é pouco, né, assim, parece que é pouco, né, pra quem faz a compra e só coloca o código, mas pra gente é bem significativo, sabe, então a gente tem investido em equipamentos, né? A gente tem procurado. Eu ainda estou eu estou devendo algumas coisas aqui para a gente poder fechar a minha parte, mas a gente tem procurado.
Você está devendo só informação. Me só passa a informação para a gente poder organizar uma compra de upgrade do seu equipamento, que o meu já está, né? E em seguinte é playmat. camiseta e aí esperar eventos físicos, né, para fazer ações também interessantes com campeonatinho, premiação, Cuba, essas coisas. Aí vai dar para fazer algo legal.
É, a gente já tá começando a vislumbrar isso, né, MP?
Então é verdade.
Pensar, talvez aí já 2022 a gente consiga, né, participar desses eventos, então é com essa ajuda, né, que a gente consegue reinvestir isso, né, seja no próprio podcast com equipamentos, seja retornar algo para vocês aí que estão ouvindo, né, seja com sorteio, seja com outro tipo, outros itens, né, premiações para esses eventos, né, então espero que vocês possam continuar nos ajudando aí, além da paciência semanal aí com todas as piadas engraçadas que a gente conta aqui e tudo mais que a gente procura trazer aí semanalmente para vocês.
Ô Eli, falando em Yoyomi Shisho, você curtia calcular o coeficiente angular da reta?
Nossa senhora, cara, eu já nem lembro, mas essa hora então muito menos vou lembrar de como é que calcula, mas eu lembro de ter mexido com essas coisas.
É mesmo? E, bom, uma outra coisa, para quem curte jogos virtuais, né? Digitais, né? A gente sempre confunde virtual com digital. Para quem curte jogos digitais, estreou um jogo chamado Sifu, tá? Não é o Sifu Demo, é a versão completa do jogo. Exatamente, tá? E, bom, muita gente, né, diz que tá curtindo aí, né? Não tem nada a ver com Magic, não é de carta, mas, enfim, assim, o público curte aí jogos digitais, né? E agora tem que ver, né? O Sifu deu muitas expectativas, então vamos ver se vai cumprir, né? Essa semana ainda é cedo para ver, certo, Eli?
Certo.
Quinta série adora,
né? A quinta série vai à loucura.
E o quiz da semana, cara? É o seguinte. No bloco de Mihodin original, a cada coleção foi dada uma promo de pré-release, mas as três se completam. Quais eram essas cartas? A resposta está na fase final.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Bem, meu caro Matheus, tem trailer de Kamigawa, eu vi, achei legalzinho, bonito, e vai ter uma segunda parte desse trailer lá no dia 15, mas eles capricharam na animação, viu? Tá aprovado.
Tomara, porque assim, em termos visuais, o trailer bem ok, bem feito, né? Ele mostra bem ali a Kamigawa, né? Toda a estruturação, essa relação do antigo e do novo e tal, realmente... Na parte visual, é um dos melhores, eu acho, que a gente...
Muito teve. Caprichado.
Bem caprichado. Mas, tipo assim, para mim ele tinha que ter sido lançado uma semana atrás.
É verdade, concordo.
Faz zero sentido esse trailer hoje. Tipo, na verdade, eu digo mais. Eu acho que esse trailer deveria ter saído naquela live da Wizards.
Era o dia exato. Eles já fizeram isso antes, é verdade,
Tipo, pra mim era o timing perfeito, porque assim, por mais que ele ali ele apresentasse artes de cartas, né, ou personagens ou locações de cartas, não diz nada, né, não tem nomes de nada, né, tem só uma narração ali que também não diz nada, né, acho que não daria spoiler nenhum, então acho que o timing foi erradíssimo na minha concepção, mas o trailer realmente é bem bonito.
Vamos esperar que o do dia 15 ajude a fechar aí as arestas. Tem um mangá também colorido oficial, tá? De Kamigawa Dinastia Neon. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. É digital. Tá? Então, lembrando, o mangá se lê de trás para frente, né? Então, quem for acessar no computador tem que ir para trás do monitor e aí ir lendo até chegar na frente. Sim, é assim mesmo?
É assim mesmo. É desse jeito mesmo.
O link tá aqui direto pro PDF. É colorido, hein? Isso me surpreendeu, né? Eu pego muito mangá. Eu não leio, mas eu pego assim no varia para ver como é, e é muito preto e branco, né? Então isso aqui, sei lá, me surpreendeu. Bom, o que mais? Os tokens estão aí. A Kamigawa é uma coleção grande, né? Então, obviamente, tem muita token. Tem alguns emblemas também, dois emblemas aqui. Tem token do Shrine, eu acho que essa aqui é nova também, nunca teve antes, né? Aquela criatura encantamento que tem o tipo de Shrine, só que você é obrigado a saber que o tipo é do encantamento e não da criatura, sabe?
Uhum.
Essa palhaçada. Mas que mais? As artes estão legais nessas tokens também? Alguma que você curtiu mais ali?
Eu acho que assim... a que destoa bastante é a da o notebook da Tamil, né? Na verdade é um iPad aqui, né? É um tablet da
Tamil. Não, e você não tá de sacanagem. É literalmente um tablet.
É literalmente.
Tem até um a canetinha. Sim. É literalmente um tablet.
Sim, e ele é bem avançado, que ele parece que tem algo ali em VR ali, né? Tem algo, parece que tá saindo ali, né?
É o tablet do Tony Stark, né?
É, basicamente.
Dos filmes da Marvel, exatamente.
É. Basicamente.
E... o que eu curti foi o Mac Titan, porque...
eu ia comentar do Megazord.
Ah, é o Megazord. Ah, é. Não é o Daileon?
É, tá mais pro Megazord. Ele tem, parece que tem várias peças diferentes ali e tal. Tem uma...
Bom,
tem uma,
ele não é um gigante guerreiro, então não pode ser o Daileon.
Justo.
Daileon. É o Megazord, é verdade.
Mas é...
Constructo 10-10, Token Legendary Artifact Creature. Uau.
É, teve gente que reclamou que ele deveria ter indestrutível.
É, ele é 10-10, tem todas as cores e voa, vigilância, atropelar, lifelink e haste, ímpeto, né? Tá bom.
Porque, tipo, ele morre com várias coisas, né?
Sim, sim. É, e mas a carta é bonita ele, aí.
A carta que põe ele, você precisa, tipo, fazer muita coisa pra colocar ele, sabe? Sacrifica... É meio que igual quando faz o robô, sabe? Tipo, sacrifica duas criaturas, três criaturas, eu acho que três.
Ah, tá.
Tipo, nessa ideia de, tipo, desmonta um pra montar outro, sabe?
É, eu preciso dessa token, né? É lenda do tempo.
Ih,
eu
gosto, vai voltar de... nessa? Vai voltar nessa?
Não, de token eu faço questão, cara. Eu curto.
É, acho
eu
que é a única token lendária, eu acho.
Aqui é, dessa que eu vi aqui.
Ah, assim. O tablet da Tamil é lendário também.
É, o notebook, é. Mas, sei lá, eu prefiro criatura. Criatura e criatura, né? Que dá um gostinho melhor. É. Bom, o que mais? As promos, tem umas promos novas chegando, né?
É, as promos de APAC, né? Aliás, não de APAC, né? APAC é o nome da...
Ásia Pacífico.
É, Ásia Pacífico, né? Ano passado a gente teve do ano do boi, né?
Esse ano é o agora... ano
do Tigre.
Do Tigre, isso aí. Tem três promos, né? Da época que, enquanto Kamigawa tiver no Standard, vai ser o Temur Sabertooth. É um bichinho que comba infinito também, né? Em Nova Capena é a Jedi Ojanin, a original lá de Legends, porque ela não tá na Reserved List. E essa Jedi Ojanin é a primeira criatura full art, sem texto. Da história do jogo. Ela nem o tipo está presente aqui, né? Na área da carta. Há uma novidade aqui deles, tá?
É, só tinha mais... mágicas, né?
Oi?
Só tinha mágicas antes, né?
É, porque na criatura você precisa do tipo, né?
Uhum.
Tem uma promo de Commander League, que é a Yuriko do Tiger Shadow. Tem a de Dominaria, que é o Snapdax. E a de Brothers War, que é o Herald's Horn. Essas promos aí estão disponíveis apenas em chinês, simplificado tradicional, japonês e inglês.
É, lembrando que todas elas são reprints e com artes exclusivas, né?
E é para quem jogar eventos lá na Ásia Pacífico. Eu acho que não tem como conseguir, nem na América do Norte tem como. É só na Ásia Pacífico mesmo, então.
Pacífico, só das lojas da PN de lá.
É. Ó, tem o quê? Três lendas aqui. Se eu estivesse colecionando lenda nova, tava ferrado, né? Mas vamos lá.
Uma coisa que eu fiquei pensando depois, não faz muito sentido, né? Mas é se essas criaturas e com as coleções que elas saíram aqui, se poderia ter alguma relação. Mas eu acho que acredito que não, né?
Eu acho que não.
É só acho pelo flavor mesmo do Tigre, né?
E é pra marcar a temporada, né? Que tá ali. Não, acho que não tem nada a ver com a coleção, eu acho, né?
Também acho que não, porque o Snapdex tá na coleção de Dominaria, né? Eu até fiquei pensando, falei, nossa, será que, né, Ikoria vai ter alguma coisa a ver com Dominaria, né, na guerra e tal, né? Enfim, vamos esperar pra ver, né?
Guias de pré-lançamento para quem for jogar fisicamente, né? Tem alguns, eu queria recomendar o da Liga Magic, que foi escrito pelo Felipe Braco, tá bem extenso, né? Tem os arquétipos aqui, e ele fala, ele vai te ajudar se você for de fato na loja jogar o selado com seu kit pré-release e tal. Acho que as pessoas estão começando a voltar aos poucos a isso, né? Kamigawa é uma coleção bem complexa, tá? Então, não recomendamos para quem estiver começando, para levar um amiguinho ou amiguinha amiguinho ou namorado ou namorada para quem para começar a jogar, realmente não vai ser uma boa experiência, tem muito texto e é bem complexo em termos de variação de habilidades e tal. O poder do blefe vai ser bastante grande aqui também, então quem não sabe blefar no Magic vai se dar bem mal.
É, inclusive, você falou de muito texto, o Frank Karsten lançou um tweet essa semana falando sobre isso, né?
Sim, e essa é a coleção com mais texto da história do jogo.
É, e as últimas três são as três com mais texto.
Exato. Viemos numa crescente.
É, as duas Innistrads têm um diferencial porque elas têm muitas cartas de face dupla, né? Dupla face. Então, obviamente, traz muito mais texto, né? Mas não é coincidência que as últimas três coleções são as que mais têm texto da história, né? Então...
Não mesmo. Assim, eu te juro que às vezes eu tô jogando o Commander, não, o Brawl, né? O Brawl histórico, e vem alguém com uma dessas lendas da última coleção do Standard e que ainda foi alterada com Alchemy. Manja. Cara, eu te juro que eu jogo a partida inteira sem ler a carta.
No Arena é bom que você só vai apertando lá, você não precisa.
Não, eu só dou ok, faz o que você quiser, põe ficha aí todo turno, eu não ligo. Eu vou fazer o meu aqui, os meus fractos com cascata e você vai desistir. Ou eu vou desistir, mas não. Ah, sabe, cara, não dá. Um mês depois você tem que arrepender tudo.
Você já chegou a jogar Yu-Gi-Oh, MP?
Qual o jogo do PlayStation?
O card game você nunca jogou?
Não.
É, eu também, assim, eu tive, joguei muitos anos atrás, mas assim, sem conhecer muitas as regras, né? Só com aqueles livretinhos de regra, assim, então a gente fazia muita cagada. E aí tem um rapaz lá na liga que ele joga bastante o jogo, ele tem deck, acompanha o metagame e tudo mais, né? E a gente, eu não sei se você teve a oportunidade de ver cartas recentes de Yu-Gi-Oh!
Não.
E assim, elas têm textos assim absurdamente gigantes.
Tá? Sério?
Com as letrinhas minúsculas, tipo, metade da fonte, do tamanho da fonte da de Magic, sabe?
Estragou.
É, mas e assim, ele comenta, né, que entre os jogadores eles mesmos brincam que, tipo, tem carta que você tem que decorar o que ela faz, sabe? Sem ler, porque, sabe? É, e nesse jogo novo do Master Duo aí, tipo, várias vezes você perde porque você ficou com preguiça de ler a carta inteira, sabe? Tipo, fala, nossa, por que aconteceu isso? Aí você vai lá, olha no cemitério, ah, essa carta faz isso, sabe?
Então tem um limite aí que o pessoal acho que tá ultrapassando às vezes, né? Que entre você poder executar as coisas, jogar, passar a carta na mão, pôr carta na mesa e ficar parado lendo, que é um negócio monótono para todo mundo, para você e seu oponente.
O que eu quero chegar é que acontece, no Yu-Gi-Oh! Ele tem um problema sério, que as descrições das regras estão nas cartas. Então, por exemplo, você não tem atropelar. Lá vai estar explicando. Ah, esta criatura causa dano de combate a outro, dano excedente. Tipo, tá escrito isso na carta de Yu-Gi-Oh!
Aí, isso pesa bastante nos textos.
Então, assim, é tudo muito descritivo. Você não tem keywords, né? Você não tem esse... Só que você imagina, um card game que não tem keywords, não tem um livro de regra de 200 páginas, para poder 200 folhas para poder explicar essas regras, já tem muito texto, e a carta de Magic que tem todos esses atalhos, tá tendo texto tanto quanto uma carta de Yu-Gi-Oh!, sabe? Então eu vejo que isso é um problema sério que a gente tá encontrando, que a gente tá indo, sabe, caminhando para um problema... É complexo demais, sabe, pro jogo. Eu entendo que complexidade é bom. Pra nós que adoramos o jogo, complexidade é sempre bom, né? Mas assim, é estranho porque no Arena essa complexidade é reduzida drasticamente, né? Porque você tem que se preocupar com um monte de coisa.
É que o pessoal que joga construído não tem essa noção, assim. Quantas cartas vão jogar dessa coleção vão jogar Brawl Histórico? 10? Quantas cartas vão jogar, sei lá, Standard? 15? Sabe? Ou pior, Pioneiro ou Modern? 3? 5, né? Então eles não vão se deparar com esse problema, mas quem joga limitado tá fudido, desculpa a expressão, mas tá ferrado.
Não, sim.
E quem joga limitado tem que ler a coleção inteira. Não precisa nem ler a coleção inteira antes pra se preparar pra jogar bem. É durante. Se você abrir um booster, você tem 2 minutos ali pra poder escolher. São 15 cartas pra ler. É coisa pra cacete. Ainda tem as dupla faces, criaturas, sagas, né? Então, cara, eu curto limitado, mas às vezes dá... Eu adoro ler. Mas honestamente, às vezes dá preguiça de draftar a coleção mais recente, principalmente essas últimas, pela quantidade de texto, porque você quer jogar, mas você não quer errar, você não quer perder para você mesmo, certo?
Sim.
você quer perder porque, sei lá, por causa da variância, enfim, porque você estimou alguma coisa errada e tal, mas não para você mesmo, não porque você deixou de ler uma habilidade ou deixou de lembrar de alguma coisa de uma carta que acontece. E então, às vezes, dá um pouquinho de receio, dá vontade de, sei lá, de jogar um draft antigo que eles às vezes oferecem, né? Ah, se volta a dominar a área, volta uma outra coleção, assim, que você já se domina mais, tal, fica mais fácil. E realmente, a cada 3 meses ou a cada mês, né, com o Alchemy, ficar mudando tudo, tá difícil de acompanhar para algumas pessoas.
É, então, realmente, eu acho que tem pesado um pouco, sabe, né?
Mas, pelo menos, todas as cartas fazem o que elas dizem, né? Ele não tem carta errada. Eles não imprimem carta errada no físico, no arena, certo? Não?
Estou inclinado a não concordar com você, infelizmente.
Pois é, tem uma carta em inglês chamada Cyber Trespassers, que o tipo dela está errado. E isso é muito importante nessa coleção, né? O tipo é samurai, ninjas, né? Tem cartas que são lords ou cartas que facilitam a entrada deles ou contam quando estão atacando, enfim, então é muito importante. E esse Cyber Trespassers, em inglês, na versão impressa, tá? Não são ninjas, eles são Moonfolk Rogue, tá? Então, só ficar esperto aí para quem tiver fora ou for jogar draft em inglês, que essa carta não é ninja, tá? O resto no Arena, no Magic Online, já tá tudo corrigido, obviamente, tá?
E é engraçado, MP, porque eu não me lembro, assim, de alguma carta importante que tenha sido, que tenha tido erro no original, né?
Principalmente no inglês, né?
É, pra gente é que várias cartas, tipo, na tradução tava incorreta, né? Tinha alguns erros e tal.
Mas a Wizards é tão cuidadosa com as palavras, né?
Sim.
Impressiona.
Você falou de problemas, né, de erros e tal. A gente viu algumas... O pessoal já tá começando a jogar pré-release, né? Esse horário o pessoal já abriu o pool e etc. E a gente já apareceu algumas aberrações aí, falando em impressão de cartas, né? O Vinícius, inclusive, compartilhou uma aí que foi impressa. Veio no pacote só parte do texto da carta. É tipo só a barra de título e a parte de texto. A imagem da carta não veio, tá? Ela tá cortada. A máquina errou o corte ali e só veio isso aí. E algumas, aqueles encantamentos, aquelas sagas, né? Que são criaturas. A parte da criatura já estão misprint, assim. Tem quase um dedo de borda preta, assim, depois a carta. Então, eu vi foto de todas essas sagas. Tipo, todas elas aconteceram a mesma coisa errada, sabe?
Produtos defeituosos, cara. Você tem que relevar um pouquinho, tá? Ele seja um pouquinho mais tolerante, por favor. A empresa tá começando, tá? Ela ainda é muito pequena, são poucos funcionários. Tá? Ela precisa captar investimentos até ela poder dar lucro. Ah, não, peraí. Eu tô vendo um relatório aqui da Hasbro. Ela deu, olha só, o lucro cresceu 42% em um ano.
Imagina se uma empresa, né, que faz esse tipo de jogo tivesse 1 bilhão de faturamento, né?
Um bilhão é pouco pra Wizards, é 1,287 bilhões em 2021, tá? De acordo com o último relatório, do último trimestre aqui da Hasbro, tá? Não é à toa que o ex-presidente da Wizards agora é presidente da Hasbro. Cara, é fogo, tem que ser, mas, né, vamos torcer pra melhorar. Enfim, tem, além do mangá, tem uma visual novel. Eu vou deixar o link para quem quiser ver também. Você pode interagir aqui direto. Tem o quê? 3 formas de baixar. No Mac, no Windows, tá? No formato zip, e também uma soundtrack. É tipo um jogo, né? Que você vai navegando aqui entre as opções e tal.
O triste é esse link aqui, né? Não é nada ilegal, tá, gente? Porque a URL aqui é bem estranha.
É bem esquisito. Mas é da propriedade da Wizards, né? Tá aqui, trademark Wizards, então, legal. De graça para baixar também, para quem quiser entrar ainda mais no mundo de Kamigawa. É tudo o estilo de arte mais anime, né?
Sim. É engraçado, né? Kamigawa tá tendo mais coisas fora Magic, né? Lore e etc, etc. Do que, sei lá, os últimos 2 anos de Magic, né?
Eles estão agressivos, né? Estão querendo conquistar um público, principalmente o público que curte a arte mais japonesa, né? Os traços mais orientais e tal. Acho que eles estão mais focando nisso. E estão certos, né?
Sim.
Estão certos. Os Challenger Decks saíram, cara, também. São aqueles 4 decks pra Standard, tá? Nosso Challenger Deck pra Standard. Por quê? Pra quê? Ele, num mundo onde você tem Alchemy, onde ainda estamos em pandemia, né? A Challenger Deck para Standard, tá? Se a gente fosse vender isso aqui, vender no Brasil, hein? Tem Mono Branco Agro, tem Dimir Control, Gru Stomp e que mais? Vampiros, né? Hack dos Vampiros. São histórias disponíveis dia 1º de abril.
É, e tem um detalhe importante no caso do Mono White Agro, tá? É, na lista dele conta 3 Faceless Haven, que agora tá banido no Standard.
Né? Puta! Aí vou fazer aquela parada de deixar só se você tiver... Ah. Se você estiver então, usando exatamente a lista do Challenger Deck, você pode usar a carta.
Se você usar as mesmas 75 cartas que está aqui, você pode jogar com o Faceless Haven.
No Dimir Control tem um Hullbreaker Horror. Okay.
Mesma coisa.
O que mais? Então, no Gru Stomp, o que tem de bom?
Nada. É, em termos de valor, a Hack dos Vampiros é a piorzinha, né? É, apesar de terem tipo 2-3 cartas mais caras, né? Tipo a Henrica Donati, o Covil do Bogurso e a Sendas, né? É... O Gru Stomp, por exemplo, né? Tem poucas cartas caras aqui. Tem o Tovolar, que tá um pouquinho mais cara. A Classe Guardião, que também tem, tá um pouquinho mais cara. Só que
tem 4 Classe Guardião ali. Tá legalzinho.
E ele tem um dragão. Um Goldspan Dragon, né? Que só ele já é, tipo, 30% do preço do deck inteiro, né?
É, como sempre, esses decks aqui não tão completos pra jogar um torneio bem competitivo, mas tão bons suficientes pra jogar um Friday Night Magic, né?
Sim,
pra,
o FNM aqui... Bom, enfim, né? Quem que vai jogar FNM T2 aqui, né?
Pois é, tem essa, né? Mas enfim, as listas estão aí, sai 1º de abril. Nossa, até lá, né? Muita coisa vai acontecer.
Sim. Até lá, talvez Faceless Haven volta, né? Aí não precisa...
É verdade. É, e o Eduardo, nosso ouvinte, nos marcou aqui numa publicação da Liga, né? É, mostrando que a carta secreta do Secret Lair, desenhado por crianças, é uma versão do Fedalgriff, desenhada pelo próprio Mario, o Fedalgriff Farejador, aquele comandante Group Hug.
Legal, então, né? Não é. Essa carta é diferente, é outra carta. Não é o mesmo Fedalgriff.
Não?
Não.
Ué, o texto não é a mesma coisa?
Não, é muito parecido. Ele tem 3 habilidades ativadas de uma das 3 cores. As habilidades são ligeiramente parecidas, mas ó, de cabeça você vai ter, você vai lembrar da verde. É, aqui dá +1/+1 e põe um token. Lá eu acho que ele dá flying, se não me engano. Ou atropelar.
Não, bom, eu não consigo ver a verde do primeiro, mas a verde do Mario é +1/+1.
Isso.
E põe uma token, o oponente alvo põe uma token 1 de ripo. Uma mana verde. É isso aí, é igual, cara.
Não, a original, ele dá atropelar e põe um token.
Ah, então tá. Então o question... Tanto a versão do Mario como a versão do Fedalgriff, a outra versão do Fedalgriff que tá no Secret Lair, porque aqui a foto mostra 2, né? Essas versões aqui são diferentes do Fedalgriff original, certo?
Exatamente.
Ah, tá. Ah, mas isso deve ser um erro de impressão, não?
Não, a habilidade é diferente. Tanto que essa carta aqui, ela chama Questing Fedalgriff. O original só chama Fedalgriff.
Ah, tá. É tipo, esse Secret Lair aqui, ele tem essa licença pra criar cartas novas?
Não sei.
É borda preta? É uma carta nova, então é uma carta inédita.
É uma carta inédita.
Que curioso. Bom, tá bom. O pessoal de Commander aí vai vender tudo que pode para ter acesso a isso, né? Imagina.
E eu descobri, quando eu nunca peguei um Fedalgriff na mão, né? Para poder ver. E eu sempre falava Fedalgriff. E o L é antes do D, né? Então é Feudagriff.
Feudagriff.
Eu sempre pronunciei errado o nome dessa carta.
É, e é um anagrama, né, pra Richard Garfield, PhD. É. Só que você tem que multiplicar algumas letras aí. Ficou curiosidade, interessante. Eles erraram de propósito, então, né, provavelmente.
É, então, eu acho que sim, é o que parece.
Bom, quem joga Arena tem um código aí pra colocar pra ganhar 3 boosters de Kamigawa, como sempre. O código é PlayNeo, tudo junto, tá? PlayNeo. Só isso, Elio, quer falar da carta errada do Maul.
É, e não é pra jogar com o Neo do Matrix, não, tá?
Nossa.
Nossa, bom, também, né?
É, mas daqui a pouco vai ter um Secret Lair dele, você vai ver.
Ah, vai.
Secret Lair Matrix.
Não vai demorar muito.
Bom, o Kamigawa é meio Matrix, né, já?
É, justo. É, essa carta errada no Maul aí, pelo, assim... Não ficou muito claro, a gente pescou essa informação. Aquele encantamento, o Reconfiguration, eu acabei fechando aqui. Aquele encantamento branco que tem aquele combo que saiu agora, Swift Reconfiguration, reconfiguração veloz em português. Que é aquele encantamento que ele tem flash, você transforma a criatura num veículo, né? Rolou essa semana aí. Ele é de Commander, né? Do Commander de Kamigawa. E pelo que a gente entendeu, ele saiu em alguns Treasure Chests. E ele não deveria sair, tá? Então...
Sorte de quem abriu?
Sorte quem abriu, porque eles não vão pegar a carta de volta. Acho que nem, não sei nem se podem, de certa forma, fazer isso, né? Porque isso abriu um precedente enorme para várias outras coisas. Mas quem pegou, pegou, né? Então, mais uma vez aí, um probleminha.
Problemas de implementação são raros, né? Ele no Arena, não, mais raros ainda. Quase nunca acontece.
O que me surpreendeu foi ter visto poucas reclamações de habilidades de cartas ou de alguma carta não funcionando como deveria.
Isso é bom.
Assim, eu vi algumas reclamações, mas me parecem ser pontuais, não parece ser algo que tá sendo recorrente, tipo, né, como essas habilidades cartas, né, em Strad a gente teve cartas sendo banidas do draft, né, na primeira semana, nos primeiros dias, para poder o pessoal lançar atualizações para corrigir essas coisas, mas como os drafts começaram basicamente hoje, eu acho.
Foi ontem, né?
A atualização, né, mas assim, até todo mundo atualizar e começar a jogar, então sim, foi de ontem à noite, basicamente, aqui no Brasil pra cá. Então, assim, talvez ainda não foi um número significativo pra gente, e que tenha aparecido nas redes sociais também, né? Mas se tiver alguma coisa aí, a gente vai atualizando vocês também.
Beleza.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Esses preços de Kamigawa, dá tempo de comprar ainda o kit de pré-release? Dá, né?
Dá. Dependendo da... Bom,
achei aqui, ó, na liga. Kit de pré-lançamento entre 149 mínimo e 179 o médio. Tá bom o preço. É o mesmo da semana passada que nós vimos.
Sim, basicamente. Obviamente você não vai conseguir jogar o pré-release, né? Apesar de que eu já vi que algumas cidades não receberam a tempo, tá? Teve uma das distribuidoras, pelo que eu entendi, acho que foi a Coqui, não tenho certeza, atrasou um pouco as entregas. Então, por exemplo, aqui em São José, uma das lojas recebeu ontem, nós estamos gravando no dia 11, né, que é o dia oficial do pré-release, então uma das lojas recebeu ontem e uma outra recebeu agora na parte da tarde.
Né? Não é semana que vem? O pré-release é essa semana, o lançamento é na outra semana, né?
E assim, já tem lojas aqui do interior de São Paulo, né, áreas grandes, inclusive, que já tiveram para release adiado para semana que vem, porque ainda não haviam recebido os kits, né? Então, imagino que o pessoal do Nordeste, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, talvez também até tenha tido problemas similares, né? Porque eu não sei exatamente como é que é a logística, mas imagino que os produtos devam sair daqui para ir para lá, né? Então, não imagino que todas as lojas consigam atender a data de fazer o pré-release hoje, né?
Cara, e os decks de Commander, hein? Dos dois, já temos a lista, né, dos dois decks.
Sim.
Completa, inclusive, o valor agregado aqui mínimo das cartas do deck RG é 372 e do outro deck, o W, é 378. Então é bem parecido o valor médio também. E quanto custa aqui para comprar esses decks? Deixa eu ver. O da Upgrades Unleashed, que é o RG, tá 226 o mínimo. Caramba, tá. O médio é 267, né?
Assim, tá bem ok, né? Na relação custo-benefício, né? Considerando o que você recebe em relação ao que ele custa, né?
O W é só um pouquinho mais caro, então dá para considerar aí um bom preço, o quê? 260 nesses decks. Aí você conseguiu pagar abaixo da média, se você pagou isso. Tá bom.
Eu achei bem ok o preço. Assim, não o preço solto, né? Tipo, 260 por um deck de Commander, né? Pré-montado. Eu acho um pouco caro, mas considerando o valor que ele vem, eu acho que acaba sendo ok. Eu vi muita gente reclamando, né? Que, os decks são ruins e tal. Mas eu acho que quando você olha o tema, né? Os temas parecem que não fazem muito sentido, parece uns negócios meio solto ali, né? Então acho que acabou passando essa impressão, né? Até pelos próprios comandantes, né? Acho que eles não são... Não tem aquela cara de... Né, não passa aquela confiança, eu acho, que a galera quer ter quando vê um comandante de algum tema específico, assim, né?
Pois é. Eles substituíram os Planeswalker decks por isso, né? Então, teoricamente, tem que ser coisa simples mesmo e de baixo power level. Mas nem não vai agradar todo mundo, né? Tem algumas cartinhas aqui que, por conta desses commanders, estão muito altas, foram especuladas aí, dobrou de preço o Mind Elite Mass, né, foi para $5, que é uma carta que era uma rara esquecida lá de Ravnica original, e é por conta do commander, da carta, né, que é do deck de commander, não desse deck de commander, mas de uma carta que é um comandante de ninjas, né, que é o Satoru Maezawa, né, porque ele dá ninjutsu para tudo, e esse bicho raro aí, o Mind Elite Mass, ele, quando causa dano num jogador, você só joga uma mágica da mão dele de graça, né? Então, é a típica história é a pegadinha da pessoa que compra por impulso, né? Ela olha o spike da carta e fala, nossa, deve ser boa num deck de commander.
Vou pegar. Mas
esquece que ela só é boa quando o seu comandante tá na mesa, quando você tá atacando com um bicho que não está sendo bloqueado e quando o oponente que você tá causando dano, tem uma mágica boa que você quer jogar na mão, né? Então é muito fácil esquecer que a carta é bastante condicional no deck e gastar aí $5 ou o que ele, R$25, R$30, né, só para poder ter mais uma opção pro seu commander de ninja. A mesma coisa que é com o sangue... Oi, perdão.
Eu ia falar, tem que alinhar uns 3, 4 planetas, né, pra poder o negócio...
Não é tudo isso, sabe? Não é o pior momento pra comprar essas cartas. E a mesma coisa com o Honden de Life's Web, que é o verde, ele dobrou de preço, né, nessa semana. É uma incomum ele, pasme, uma incomum, tá? Tá R$4,50 a versão original dela lá de campeão de Kamigawa, tá? Uma incomum. Porque é um Honden e porque esses sacrários aí estão jogando, né? E tem também o sacrário preto de M21, né? Que tem o ciclo de M21. É mais um bom sacrário esse, ele é incomum e tá $10, cara. Ele dobrou, não, 10 não, $3. Ele dobrou de preço também na última semana. Bizarro.
É muito caro pra uma carta que é muito específica, né?
Não vale a pena.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Cara, é só pedindo um upgrade, um update aí pra você, né, de Pauper. O Pauper teve a mudança lá, os bans, né, e a gente acompanhou assim que ocorreu, mas uma semana era muito pouco, né, pra ter uma ideia de como o formato fica. E acho que pra já embasar nossa conversa, tem a boa notícia do Ramuda, ele no fim de semana, no último fim de semana, ele splitou a final do Challenge Pauper, né, então ele chegou lá na final, adivinha, com Affinity, né, o deck que foi visado aí pelo Wizards, né, foi nerfado, mas sim, ele chegou na final. E o que que tá acontecendo, cara? Como é que estão aí as expectativas e o novo metagame?
É engraçado, nesse Challenge foram 4 brasileiros no top 8, e 4 Affinities no top 8.
Ah.
Acho que tinha 2 brasileiros jogaram de Affinity e 2 de UB. Se não me engano, acho que foram... deixa eu até conferir aqui. Foram 4 Affinities, eu acho que foram 3 UBs e 1 Jeskai, se não me engano. É isso mesmo, foram 4, 3 e 1.
Eles nerfaram Affinity, o deck tá com uma parcela maior do meta, aparentemente? Como assim?
Sabe o que é engraçado? A justificativa pro ban foi o Affinity tem um número muito alto de decks, tá? E o Tron tem uma win rate muito alta, né? Essa foi a justificativa das cartas que foram banidas. E aí, o que os bans fizeram? O número de decks de Affinity aumentou e a win rate do Affinity aumentou. O Tron sumiu, realmente. Mas o que já era ruim ficou pior.
Ninguém tá segurando o Affinity.
Ninguém tá segurando o Affinity. Assim, não vou dizer que ninguém segura. Quem segura é o UX. Já que não tem mais Tron pra ele se preocupar, então fica até mais fácil pra você criar seus sides e coisas do tipo, até porque meio que o padrão do deck já consegue lidar com boa parte do metagame.
Poxa, mas nessa configuração não parece que tem outro deck agressivo válido, tipo um Zoo ou alguma coisa assim. Tem o Mono Red Burn, inclusive foi o terceiro colocado no último challenge, no do dia 8. Mas não consigo ver um Stomp, por exemplo. Não
então, tem, na verdade, os banimentos pioraram a vida dos decks agros.
Você só tem a opção do Affinity e talvez de um Mono Red de agro. Ou seja, caíram as...
O Affinity já não é agro mais, né? Com a saída do Atog, ele já não é agro mais, né?
Ah, tá errado.
Porque são poucas as partidas que você vai ganhar batendo. Você acaba ganhando com, basicamente, o Discípulo, né? Eventualmente, você ganha ali com o Mirim Force, né? Porque é um bicho forte. Normalmente, o combo é Discípulo e o Encantamento, o Makeshift Munitions, acaba sendo muito forte, né? Então você ganha bastante partidas assim. Galvanic Blast, né? Tem um alcance muito grande, né? Pelos 4 de dano. E o Clark Clan Shaman, né? Na verdade, Clark Clan Shaman acabou que meio que substituiu, entre aspas, o Atog. Ele é um inferno para decks agro, né? Então você põe ali, o Stomp coloca ali 5 bichos 2/2. Aí eu abaixo o Shaman, sacrifico 2 artefatos e mato todos.
Ai, bizarro. E te perguntar, você acha que a gente precisa de mais dados, precisa pegar mais algumas semanas pro comitê agir? Ou já dá pra, daqui a uma semana bater o martelo e falar, vamos mudar isso? Alguma pra coisa mim, tem que ser feita.
Para mim, eles podiam entrar em live agora e resolver agora.
Olha só, tá sendo alarmista, olha.
É real, porque assim, eu não acreditava que banir a Tog. Primeiro, eu achava que não precisava, não era a Tog o alvo, tá? Pra mim foi bem equivocado isso, inclusive até comentei no meu artigo sobre os banimentos, né? E segundo que eu acho que o banimento do Tron eu entendi, mas eu acho que pro metagame em si acaba que não é legal. Então assim, eu acho que o caso do Affinity em específico, banir o Atog piorou o aspecto de... como é que eu vou dizer? De complexidade do Affinity. O deck, ele perdeu aquela linha direta que ele tinha do Atog e ele se tornou mais recursivo. Então você imagina um deck que é forte, que consegue gerar muito card advantage, você trazer recursão pra ele é complicado.
Fica mais difícil de jogar ao redor, fica mais imprevisível também.
Sim, então assim, eu vejo que tem duas linhas saudáveis pra você trabalhar pro Affinity, mas todas elas a curto prazo precisam de banimento, mas eu sempre reforço que eu não acho que deveria se resolver o Pauper com banimentos, porque se continuar assim no final do ano a gente vai estar jogando Pauper T2, tá? Porque eu acho que quanto mais você banir cartas, mais as cartas que ficarem vão ser mais problemáticas, sabe? Então assim, se a coisa continuar indo do jeito que tá, até o meio do ano a gente já vai ter banido Monarca, sabe? Até o final.
Monarca não foi banido? Ah, não, é outro, esquece.
Esse é parecido. Infelizmente, né?
Mas você falava de duas soluções ali. Quais são as duas soluções?
O que eu vejo assim, você pode trabalhar para duas vertentes. A primeira, que é o pacote de vantagem de cartas. Disputa Mística, né? A carta nova agora do Reconer lá. A Fonte de Sangue, sabe? São as cartas. O Totcast, sabe? São cartas que fomentam diretamente, alimentam diretamente a engrenagem do deck para rodar, tá? E o outro pacote, que é o que é o finalizador, que seria o Discípulo e o Makeshift Munitions, tá? São duas cartas que elas combinam muito bem. E uma completa a outra dentro da... Então, assim, eu acho que são dois pontos. Eu acho que se você ataca... Você pode atacar os dois, inclusive. Tipo assim, por exemplo, o Makeshift Munitions é uma carta que, da mesma forma que Bonders, eu acho que vai sentir pouca falta. Porque, assim, por mais que ela seja uma carta boa, você imagina que você tem uma Incondition que você... Nenhum deck tem haste de main deck. É forte, não é?
Sim.
Então, ele é um encantamento que, assim, 95% dos decks não conseguem lidar no Game 1.
Sim.
Entendeu? Então, assim, é bem complicado. Tipo, é diferente da Curse, por exemplo, do Burn, sabe? Porque você consegue, de certa forma, anular a curse ganhando vida, né?
É fácil de lutar contra, é previsível, né?
Você não resolve na hora, né? Assim, você não resolve em definitivo. Mas você consegue ir mitigando o efeito dela.
É, você pode ser mais rápido que ela ou ganhar vida, tem algumas formas.
É. Mas o Makeshift Munition, mas eu posso ganhar vida. É, mas cara, você não vai ganhar vida na mesma proporção que ele pode causar dano. Principalmente se estiver combinado com o discípulo.
Se você poderia desbanir alguma coisa que foi banida... No último anúncio, se você fizesse essas mudanças, ou manteria tudo como tá e apenas as mudanças?
Cara, eu acho que assim, não dá pra voltar atrás no ATOG, sabe? Eu acho que se você pensasse em desbanir, você poderia desbanir o companheiro lá, o Sojourner's Companion, só que você teria que banir alguma coisa em contrapartida, sabe? Então você teria você poderia, por exemplo, banir Totcast e Makeshift Munitions, sabe? Disputa Mortífera, Totcast e Makeshift Munitions, sabe? Eu acho que vai precisar de um pacote. Porque, assim, banir só uma carta, eu entendo a escolha do ATOG, mesmo não concordando, porque era a carta que... qual o menor impacto que eu posso dar no deck em termos de quantidade de cartas sendo banidas que eu enfraqueço? E acabou chegando à conclusão que o ATOG seria essa, sabe? Então, assim, já viram que essa receita não funciona. Então, eu acredito que banir menos de duas cartas do Affinity não vai nerfar ele a ponto de diminuir o poder dele dentro do metagame.
Ok. Bom, então se o pessoal compartilhar da sua visão, em breve teremos mais mudanças no Pauper anunciadas aí, né? O comitê pode agir a qualquer momento, mas por enquanto nada, né, Eli?
Não. Como eu não acho que eles vão ficar anunciando, acho que ele teve aquele primeiro anúncio do anúncio, mas eu acho que porque era o primeiro, então deve cair na mesma rotina que os outros formatos já têm. Talvez uma semana antes avise que vai ter, mas como eles já anunciaram que não é obrigatório, esse anúncio pode vir a qualquer momento.
Ok.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Então, para soltar o programa enquanto o pessoal tá ainda pensando em draftar, em queimar suas gemas e ouros aí, a gente vai fazer, mesmo sem o Miguxeiras, ele provavelmente tá dormindo, né? Ele não conseguiu acordar aqui para vir agora gravar com a gente. Você falou que ele ficou até as 4 da manhã draftando, né? Ele tweetando sobre isso.
Pelos logs dele ali, ele jogou de quinta pra sexta aí. Deve ter virado 48 horas jogando.
Abraço pro Migo Cheiras aí.
Já alcançou o Mítico, inclusive.
Já?
Já pegou o Mítico.
Cacete, que monstro. Daqui a pouco ele fecha a coleção também.
Monstro. Nesse ritmo, vai virar o final de semana, já fechou a coleção.
Pois é, a gente tá meio sem tempo. Falei, ó, tem esse horário aqui. Ele falou, vamos ver, porque tá difícil conciliar tudo, tô passando muito tempo na live e tal. Se eu acordar bem, eu aviso vocês e vou. Mas pelo jeito, ele deu uma esticada ontem, mas beleza. E fica a dica aí pro pessoal acessar o canal dele, né, que ele faz os guias e também ele tem os vídeos de draft que dá para aprender muito assistindo também. Obviamente, acompanhar o Miguxeiras nas lives, para quem tiver o tempo, porque ele sempre está explicando as jogadas dele, né? As decisões dele de draft e as jogadas. Então, bem, bem legal. Mas vamos lá, os arquétipos. Tem 10 arquétipos bem definidos aqui, né? Alguns são meio... Como sempre, né? São meio para cumprir tabela. A gente vai seguir na ordem.
Farofa mesmo, né?
É verdade, A gente vai seguir na ordem com as olhos veículos, então. E vamos pensar mais em draft, né, cara? Tanto melhor de um como melhor de três, mas pensar mais em draft aqui do que, sei lá, dos que a maioria das pessoas vão jogar isso. E começando por as olhos veículos. Cara, veículos voltaram. E veículos tem um problema, né? Você precisa tanto da carta do veículo como das criaturas para tripular, né? Como é que essa dupla de cores está lidando com isso? Está fazendo muita ficha? Os veículos estão valendo muito a pena?
Pelo que eu vi da coleção, uma coisa que me surpreendeu são esses tokens de piloto, né? Para quem não viu ele ainda, ele é uma criatura branca 1/1, na verdade ele é incolor, desculpa, 1/1, e ele tripula veículos como se ele tivesse poder 3, né? Como se o poder dele fosse dois maiores, né? Ele, aqui na tradução tá como dois pontos maiores, né? Como se o poder dele fosse 3. Então, assim, isso acaba ajudando bem pra você poder pegar os veículos bons, né? Porque tem uns veículos, assim, Crew 1, 2, Tripular 1 e 2, mas, assim, é aqueles 3-2 voar, 4-3, sabe? Tipo, é aqueles veículos que não agregam tanto valor ao jogo, sabe? Uhum. E aí você vai ficar preso naquelas, tipo, colocou ele em campo, não tem a criatura aí, faz o quê, sabe? Então, acho que esses pilotos ajudam bem e vários
veículos... Um exemplo de você conseguir juntar as duas coisas, resolver os problemas de uma vez e... ganhar ainda mais, né, tripulando e atacando com o veículo, é a própria incomum dessa dupla de cores, né? Sim. Que é o protótipo do Prodígio. Ele é uma branca, uma azul, 3/4, só que é um veículo e tem tripular 2. Né? E não é grande coisa, 3/4. Só que ele tem uma habilidade que serve não só para ele, mas para qualquer veículo, que diz quando você... Quando um ou mais veículos que você ataca, que você controla, atacarem, você cria uma ficha de piloto dessas aí que você comentou, né? Uhum. Então, assim, mesmo que você tenha que sacrificar um veículo atacando, ou mesmo que dê alguma coisa errada durante o combate, não precisa ser com o próprio protótipo, né? Você pode deixar ele quietinho ali, sem tripular. Você vai criando essas fichas, você vai ter pilotos, né? Tem uma crescente aí. E tá num ponto bom da curva também, né? Você baixa, tipo... veículo na 2, né? Eu não vi aqui se tem algum veículo bom na 2, mas esse bicho na 3 você já tá numa crescente, se você conseguir atacar com seu veículo do segundo turno.
Sim, sim. É um arquétipo arriscado, eu acho que ele exige várias peças pra funcionar, né? Então, assim, você falou, tem... Por exemplo, tem um veículo interessante na 2, que é o Aeromoto de Alta Velocidade. Ele é 2 manas, tem lampejo, voar, e quando ele entra no campo de batalha, você vira até uma criatura alvo e ele tem tripular 1. Então, assim,
tripular 1? Carta... Poxa, dá pra fazer drop 1 e no segundo turno isso e já tripular depois de baixar essa dourada, então, tá legal.
Exatamente. Então, assim, ele tem uma trick de combate no meio dele, né, que é o lampejo com virar uma criatura alvo. Então, assim, é uma carta que você não fica tão triste de comprar ela em turnos mais avançados.
Qual a raridade dela ali?
Ela é incomum, por isso que eu achei, boa, que ela é interessante.
Legal, legal.
Então, assim, ela acaba ajudando nessa situação. E o Tripular 1 ainda é ok, sabe? Então, quando você tem criaturas desse tipo, com evasão, que fazem mais do que só atacar, eu acho que acaba sendo bem útil nesse tipo de deck, né? Que exige algumas peças, né?
Uma outra coisa que me preocupa em pensar em jogar de azul e branco, removal, né? Normalmente, sim, o branco carrega em termos de removal, porque tem ali um removal que destrói, dando dano em atacante, destrói criatura viada e tal. Inclusive, tem um removal branco aqui que eu acho que vai pegar muita gente, cara. É um incomum também, mas é um ótimo removal. É a Acutilada Banidora, que 2 brancas, feitiço, destrói até um artefato, encantamento ou criatura virada alvo. E se você controlar um artefato e encantamento, você coloca uma ficha 2/2 com vigilância. É muito texto, né? Para uma carta que parece simples. Né, deveria ser mais simples, mas sim, é bem eficiente em termos de custo, e eu acho que vai pegar muita gente, porque as pessoas, mesmo que elas tenham uma densidade legalzinha de artefato e encantamento no deck, elas vão ter receio de utilizar isso aqui como um por um. E eu acho que vai ser correto, na maioria das vezes, você fazer um por um, em vez de esperar para tirar o valor do bichinho 2/2 com vigilância, né? Porque é questão de oportunidade, né? Assim, a criatura tem que estar virada, ou sei lá, teu oponente às vezes tem que estar tapado, então ele não vai ter aquele, sei lá, o truque verde que dá hexproof, indestrutível, coisas assim. Então é só ficar de olho aí que essa carta aqui se abria para usar, e não precisa ter dó, não. Pode usar um para um mesmo, que já vai estar fazendo uma baita função.
Realmente, uma outra carta que eu gostei, que ela acaba ampliando um pouco essa questão dos veículos, é o Mecha Mobilizador. Ele é um artefato veículo, só que ele é azul, né? Então ele custa uma e uma azul, ele é 3/4 com voar também. E toda vez que ele é tripulado, você até outro veículo alvo que você controla se torna uma criatura de artefato. Então você tripula ele tripula um outro veículo. O problema é que ele é tripular 3, então, assim, talvez ele vai exigir O ideal seria a ficha de piloto. Então, assim, se você se fechar realmente no Azores Veículos, essa carta pode ser muito boa. Porque aí você, com uma criatura, tripula dois veículos, sabe?
Exatamente.
Então, ela é uma carta que ela expande o jogo, sabe? Então, ela é uma carta que eu acho bem bacana nessa mecânica aqui. Isso considerando que ela é incomum também, né? Então, assim...
Sim.
Tem outras raras boas, né? Tem o Mecha do Elo Mental, né? Que acaba sendo talvez o top ali para esse tipo de arquétipo, né? Mas assim, e o próprio Jingtaxis, né? Mas a gente nem acho que nem vale a pena a gente considerar esse tipo de carta, porque, né, Mythic e Rara a gente sabe que é um pouco mais difícil. Então, acho que comuns e incomuns acabam. É o que molda esse tipo de arquétipo mesmo, né?
Sim, sim. E removal azul, cara, tem alguma coisa para destacar? Como eu falei, normalmente o branco é que carrega, né? Em termos de qualidade, é muito melhor.
Cara, eu achei bem fraquinho os removals azuis nessa coleção. Tem aquele da Tamiyo, como é que é o nome dele? É Completação da Tamiyo, que é aquele clássico de quatro manas, lampejo, que vira permanente e aí ela não pode usar habilidades e tal. Eu acho que essa é meio que a clássica. Normalmente o azul tem vários bounces, né? Vários, né? Tem sempre um ou outro bounce. Eu achei que não tem tantos, sabe? Então, assim, ele tem algumas criaturazinhas que viram, né, as criaturas do oponente, mas eu acho que aquela pegada de tempo que o azul proporciona, eu achei um pouco defasada nessa coleção.
Cara, e uma outra pergunta aqui, difícil também. Normalmente não se recomenda colocar Spell Pierce, né? Tem Spell Pierce nessa coleção, que é uma mana, nula, não criatura, mas que pague 2. Mas, como tem uns veículos que são mágicas não de criatura, né? São, não são? Quando elas estão na pilha?
Sim,
são apenas artefatos. Então, e tem as sagas também, né? Elas estão. Tem inclusive sagas comuns nessa coleção. O que você acha? Dá pra virar essa chave, por exemplo, no melhor de um? Será que dá pra colocar um Spell Pierce no main deck?
Olha,
eu tenho receio ali. Eu não tentaria ao máximo não fazer.
Olha, eu acho que dá. Acho que vai depender um pouco da sua curva, principalmente, sabe? Mas eu acho que dá, MP. Eu acho que é possível, sim. É claro que no melhor de três ela pode ser mais útil, né? Porque você vai saber contra o que você está jogando. Se você está pegando um deck agro, ela
vai
ser quase.
Mas se você está no melhor de três, você não precisa colocar no main deck, né?
Não, é assim, eu quis dizer que tipo, ela pode ser mais útil porque ela vai estar no seu side e você consegue verificar se você vai usar ela ou não. Mas eu acho que às vezes anulações como o protocolo de perturbação, que anula a mágica alvo e ponto, ou a captura da essência, que anula a mágica de criatura, pode ser um pouco mais relevante do que o Spell Pierce, sabe? Porque, principalmente nesse deck, né? Porque você tem o protocolo, você pode descontar uma mana, né? Pra poder diminuir o custo, né? É custo adicional, né? Senão você tem que pagar 3, né? Então você vira ela e vai pagar 2 azuis, ela cabe aí como um outro spell. E a captura da essência, porque vamos dizer que o removal do azul vai ser a captura da essência, sabe? Então você consegue anular a criatura e melhorar a sua, né, com o marcador. Então, assim, realmente tá bem complicado, por isso que, considerando isso, que eu acho que o Spell Pierce pode ser útil, sabe? Então, eu não acho que ele é necessário, mas eu acho que dependendo da sua pool, tipo, putz, eu preciso colocar mais uma mágica, eu não tenho outro removal pra pôr, e sei lá, eu tenho um drop alto ou eu tenho Spell Pierce, sabe? Ou um vanilla qualquer. Eu acho que o Spell Pierce pode caber no seu deck, sim.
Ok. Vamos pro
próximo arquétipo. A gente tem muitas sagas e artefatos. Então você vai conseguir anular bastante coisas relevantes, sim.
É uma especulação interessante. Eu preciso praticar mais pra sentir os riscos, tá? Porque pode com certeza, no melhor de um, ter arquétipos em que você vai se arrepender de ficar com o Spell Pierce na mão. Custo de oportunidade também.
Sim,
vamos pro próximo arquétipo ali?
Vamos.
Ninjas. Ninjas é azul e preto. Acho que tem muita gente esperando que ninjas jogue, né? Esperando que seja fácil de entender e de jogar. Eu tô um pouquinho decepcionado, cara, porque eu não encontrei uma densidade muito alta de criaturas evasivas de custo baixo nas raridades comum e incomum, tá? Então acho que dificulta um pouquinho aquelas curvas absurdas de ninjas, tá? Mas, né, na incomum, principalmente, principalmente, você encontra algumas coisas. Até porque a própria a signpost em comum é o Splinter, que você já tinha comentado. Quer lembrar o que ele faz ali?
Sim, é o mestre Splinter aí, é o nosso querido rato ninja. É, o nome dele em português.
Cadê mestre do pelo de
mestre
prata.
Mestre do pelo de prata. Ele custa uma azul e uma preta. Ele é um rato ninja 2-2 com ninjutsu de uma azul e uma preta. E as habilidades de ninjutsu que você ativa custam uma genérica a menos para serem ativadas. E as outras criaturas do tipo ninja e ladino que você controla recebem mais um, né? Então, além de ele ajudar o ninjutsu, né, diminuindo as habilidades, ele ainda é um lord, o que torna ele bem, bem fundamental nessa build.
Cara, com certeza, assim, diferente de alguns outros arquétipos, esse de ninjas aqui, ele fica extremamente mais forte quando você tem o Mestre Splinter, tá? Então, não ter acesso a ele até, sei lá, o começo do segundo booster, já me faz duvidar um pouquinho se eu quero continuar no arquétipo, tá? Eu preciso ter sorte com muitas outras incomuns para poder continuar nele, pelo que eu até o momento, mas sim, se tiver ele, se tiver dois deles, né, não é lendário, né, então você pode ter mais de um, inclusive a Lorde, aí o deck pode despirocar fácil, tá, porque sim, se você tiver esse desconto, que conta muito, tem ninja, tem habilidade de ninjutsu 4, né, na raridade comum, por exemplo, então você vai precisar desse tipo de coisa. Mas que você acha, cara, será que dá pra tentar ser um pouco mais agro, tem que ir pra um achar meio controle, aproveitar os removals pretos?
Olha, eu acho que o padrão que a gente vê do ninjutsu, tipo, considerando um construído da vida, não cabe nesse draft, sabe? Como você falou, você tem poucas criaturas pequenas, invasivas, o que você vai conseguir no construído. Então, pra mim, o ninjutsu só vale a pena. É claro, se você, sei lá, abre dois desse bicho, um Satoru Mezawa, sabe? Um Kaito.
Ou tipo, né? Se você vê com bastante frequência, acho que a melhor carta pra evasão aqui é o Perturbador de Redes, né? Que é um bichinho azul de uma mana, ele é um voa e quando entra em jogo você vira permanente alvo.
Sim.
É o tipo de carta feita pra esse deck, né? Ele é um artefato, então vai encaixar em outro arquétipo que a gente vai falar depois, mas é o tipo de carta que você quer quando você busca uma curvar com ninjutsu, né? Mas é claro que é bem complexo permanecer tirando valor dessa habilidade, porque o teu oponente não vai fazer nada, não vai ficar sem fazer nada, né? Ele vai começar a colocar as criaturas para bloquear na mesa. Então, assim, tem que dosar muito bem quando usar o teu ninjutsu, né? Como tirar valor dessa habilidade e saber proteger essas criaturas com evasão. Mas sim, cara, eu tô meio contigo. Assim, não dá para achar que vai funcionar no limitado como funciona no construído. Sim, a pegada é bem diferente.
Ou, por exemplo, o perturbador, ele já é... Pelo fato do ETB, então, ele... Você... Tipo, eu acho que ele é um must-have, eu acho, com ninjutsu, sabe? Você
ou ele vai dar ele vai ser um enabler de ninjutsu, devolvendo ele pra mão, né? Como uma criatura invasiva. Ou vai ser um enabler virando com esse ETB dele um bicho, e aí você podendo atacar com outro bicho e pagar o ninjutsu. É claro que você tem que ter mana pra cacete pra fazer isso, né? No mesmo turno.
Eu acho que aí o segredo é entender que você tem um deck mais de ninjas do que necessariamente de ninjutsu. Porque tem vários ninjas, por exemplo, eu tô olhando aqui a Ladra Próspera. Ela é 3 manas, 3-2, ela tem ninjutsu por 1 e 1 azul. E toda vez que um ou mais ninjas ou ladinos que você controla causa dano de combate, você cria uma ficha de tesouro. Então você não precisa que ela faça, entre pelo ninjutsu pra ela ser relevante.
Sim.
Né? Então você consegue tirar vantagem. Eu acho que isso é o ponto. Você não precisa forçar sempre ter o ninjutsu. Por exemplo, turno 1 eu fiz o Perturbador. Turno 2 eu fiz a Ladra Próspera, que aí no caso você não vai ter mana. Vamos pensar um turno pra frente, vai. No turno 2 você fez o Perturbador, no turno 3 você fez a Ladra Próspera, tá? Então, teoricamente, você tem uma mana pra fazer o Perturbador, certo? Você poderia fazer considerando que você tem um ninjutsu na mão e considerando que talvez você possa fazer trigar a habilidade da Ladra Próspera, tá? Então, você conseguiria fazer isso. Mas...
tem umas sequências bem fortes, como essa que você falou, mas também tem a oportunidade de fazer loops, né? Uma vez que você estabiliza a mesa, ou até em termos de sequência de top deck, quando a mesa estiver vazia, tem uns loops bem interessantes aqui, com, por exemplo, o próprio Perturbador tem um especialista Lune Lasso, né? Que é a Manowar nova, né? Você viu esse? É um ninja azul que custa 3 e uma azul 2/2, é um Manowar, né? Entra em jogo, devolve uma criatura para a mão do seu dono, qualquer criatura, até as suas, né? Se de repente tiver um pacifismo na sua, você pode devolver. Só que ele tem Ninjutsu 3. Então, assim, é o tipo de criatura que não é só boa entrando com o ninjutsu dela, como é boa você devolvendo ela mesma para sua mão, para poder habilitar uma outra criatura com ninjutsu, porque ela tem um ETB, né?
Exatamente.
Então tem alguns loops bem ferrados, assim, que dá pra imaginar um tipo de lock com esse deck, que vai ficar pingando teu oponente aos poucos, né? Com 2 aqui, ou 3 ali, ou até 1 de dano de cada vez. Então o deck, ele pode ser forte, mas depende, acho que, de encontrar esses tesourinhos aí, e de uma sequência correta também, né? Porque o oponente, como eu falei, o oponente não vai ficar aberto a dano o tempo todo, você vai ter que encontrar uma entrada. E essas cores não tem muitos truques de combate, né? Ele não é o tipo de arquétipo em que você vai ficar blefando em ataques e esperar que o oponente tenha receio de bloquear as suas criaturas e tomar um truque de combate. Não, né? Preto e azul são mais removal ou bounce e tal, e você vai ter que se apoiar demais em criaturas evasivas, não tem jeito.
Eu acho que os truques de combate desse arquétipo são as habilidades das criaturas. Você saber tirar vantagem delas, não só pelo ninjutsu. Eu acho que essa é a grande sacada desse deck. Sim. Sabe? Porque assim, você tem que primeiro se apoiar em vantagem de cartas. Então tem vários ninjas ali que, voltam, como você comentou. Tem o Moonhacker Ninja lá, o ninjinha azul do Pauper. Que ele dá draw quando ele entra, né? A primeira vez que ele entra, ele vai dar um draw direto, né?
Você quer ficar fazendo isso repetidas vezes.
Você vai querer fazer isso repetidas. É o hacker do circuito lunar, né? Então ele tem um jutsu por uma azul, né? Então assim, por uma 2/1, então assim, é uma criatura forte e é comum, sabe? Então você consegue ter uma vantagem. E depois, se ele ficar na mesa, ele vai dar um looting, né? Se ele não for, se você dá dano com ele. Então assim, não é ruim no final. Mas como você falou, esses loops infinitos, então tipo assim, se você conseguir fazer ele, faz um, no outro você faz um ninjutsu, volta ele, faz ele, então assim, você consegue extrair uma vantagem de cartas maior, que eu acho que aí é o grande segredo do ninjutsu. Consigo te traduzir isso em vantagem de cartas.
E esses ataques mais blefs, assim, eles podem ter alguma vantagem se você tiver as cartas certas na mão, que não são truques, tá? São tipo, tem uma carta que é uma evolução, inclusive, de uma carta que já existia, você já morreu, uma carta preta, uma mana preta, instantânea, destrói uma criatura que sofreu dano desse turno e você compra uma carta. É basicamente um 2/2, né? Porque você vai gastar uma criatura que vai ser bloqueada e vai morrer, e mais essa carta aqui para poder destruir uma do teu oponente. Mas sim.
Um truque de combate do preto que funciona bem é do Espreitador Nezumi, que é o rato ninja preto. Ele é 2 manas 3/1, tem ninjutsu também de 1 e 1 preta. E quando ele entra no campo de batalha, a criatura alvo que você controla ganha toque mortífero e vínculo com a vida até o final do turno. Então, esse é o tipo de coisa que você pode. Por ser na criatura alvo e não nele, né? Você consegue fazer alguma coisa com. Tirar vantagem.
Tá, mas
você
tá imaginando um cenário em que você ataca com, sei lá, 3 criaturas, uma delas não é bloqueada, as outras duas são, e aí você, nessa que não é bloqueada, usa o ninjutsu pra esse cara e usa a habilidade dele em uma das duas que foi bloqueada. É isso.
Exatamente, porque assim, tá. Se você não consegue fazer esse looping de ficar voltando as criaturas com ninjutsu, elas vão estar na mesa e você precisa eventualmente bater.
Eu só questiono se esse é o tipo de deck que vai ter muita criatura na mesa atacando ao mesmo tempo, ou só uma, no máximo duas de cada vez. Exatamente, porque você tá sempre devolvendo alguma pra mão.
É que em turnos avançados, MP, eu vejo que você vai ter criaturas que fazem pouco em combate, essas criaturinhas 2/1, 2/2, 3/1, entendeu? E aí, tipo assim, o cara tem 2/5/5 na mesa, sabe? É num turno 5, num turno 6 da vida.
Não, e você... é ótimo que você tem como lidar com um bicho grande, né? Que esse é um deck que não tem bichos.
Exatamente.
Muito grandes. Né? Esse bicho que você falou é comum, ele?
Ele é incomum.
Incomum, ok.
Espreitador
então
nesse.
Tem que ter. Toque mortífero tem que ter. Vamos pro próximo, então?
Vamos.
Hack do sacrifício, cara. curiosidade, né? Primeira vez que a gente vê hack do sacrifício na vida.
Quase, né? Nunca tem um hack do sacrifício.
Quase,
né?
Nunca. Qual é a signing post desse deck?
O hack dos... É, ele tem a bigorna do culto do Zone.
Meu Deus.
É um nome meio complicado. Ele custa um artefato de custo uma preta e uma vermelha. Toda vez que um ou mais artefatos que você controla deixarem o campo de batalha durante o seu turno, cria uma ficha de criatura artefato construto incolor 1/1. Essa habilidade só é desencadeada apenas uma vez. E ele tem uma outra habilidade que é vira, sacrifica um artefato. Ela causa um ponto de dano a cada oponente e você ganha um ponto de vida. O que é raro numa carta Rakdos, né?
Sim, ter
essa habilidade de ganhar vida aí também.
Essa dupla de cores, ela vai ter acesso, lógico, a uma outra criatura invasiva, até as criaturas com ninjutsu, né? Uhum. E também a parte vermelha. Como é a primeira vez que a gente tá falando do vermelho aqui, acho bom a gente lembrar o que o vermelho tá fazendo nesta coleção especificamente, né? Tem goblins no vermelho, yay, goblins, pra quem curte goblins, né? Tem uma outra criatura com evasão, sim, ou seja, atropelar, ameaçar ou voar, né? Voar mais para dragão mítico, mas tem sim, tá? E tem algumas com reconfigurar também, né? Reconfigurar é interessante porque vai permitir que você utilize ela tanto como um equipamento como uma criatura. Em termos de sacrifício, tem forma de sacrificar, tem forma de você sacrificar artefato seu, tipo o sintetizador experimental, que é um artefato de uma mana só e é vermelho, tá? E ele entra, quando ele entra ou deixa o campo de batalha, você exila o card do topo do Grimório, até o final do turno você pode jogar ele. Você curtiu essa carta, né, Eli?
Sim, sim.
Ele tem uma habilidade estática também, que é você paga 3 manas, sacrifica ele e cria uma ficha 2/2 com vigilância. Você somente ativa como feitiço, mas tipo, é uma carta assim, all around, né? Ela é um bom top deck, ela é bom, ela tem um modo mais defesa, né, de você sacrificar ela mesmo para criar, tipo, pagar 4 manas no mesmo turno para criar uma fichinha quando você precisa, então, tipo, é o tipo de coisa interessante. E triga também coisas que quando artefatos vão pro cemitério ela acaba trigando, né? E como sempre vermelho tem dano.
Sim, eu gostei bastante dela, ela tem bastante sinergia com essa mecânica, e até falando de dano, a gente tem o Surto Voltaico, por exemplo, que é uma mágica instantânea uma vermelha. Como custo adicional você pode sacrificar um artefato. Ela causa 2 pontos de dano à criatura ou Planeswalker. Se você pagou o custo adicional, ela vai causar 4 pontos de dano.
Uau.
É bem versátil essa carta. Uma mana 4 de dano numa criatura ou Planeswalker. O fato de não dar dano no jogador é aceitável, porque é uma carta comum, né? Então talvez se ela fosse incomum, poderia entrar isso aí. Mas, tipo, é um removal barato. Uma mana 2 de dano é o padrão que a gente tem tido. E poder causar 4 com artefatos que tem essa sinergia, né, que você possa tirar uma vantagem, eu acho um belo upside aí.
E uma outra, né? Tem uma carta chamada Surto Voltaico. Eu podia jurar que essa carta já existia ali. É uma vermelha de uma mana instantânea. É um choque, tá? Causa 2 de dano numa criatura. Ou não é choque porque não dá em jogador, né? Uma mana dá 2 de dano numa criatura ou planinauta. Você pode sacrificar um artefato quando você joga essa mágica, é um custo adicional. E se você fez isso, em vez de causar 2, vai causar 4 naquele alvo, tá? Sim, é um bom removal, tá? Uma mana mata um bicho de até resistência até 2, então tá bom. E podendo ainda sacrificar um artefato, que esse artefato, lembrando, pode ser uma criatura artefato, que tá cheio nessa coleção, né?
Sim, sim, tem bastante.
Mas esse me parece um dos arquétipos, assim, não planejado, não assim, não super planejados dessa coleção, né? Assim, hack do sacrifício é como sempre tem, né? Então, meio que... Você, lógico, tem forma de fazer dar muito certo, mas não me parece um dos focos temáticos da coleção, não.
Eu acho que ele é um arquétipo que você consegue lhe dar certo sem você ter toda a estrutura do deck. Você consegue tirar pequenas vantagens de cartas que jogariam num deck fechado de sacrifício, mas você não precisa necessariamente que ele... Por exemplo, você consegue jogar sem assim, Signing Post, sabe? Você consegue tirar pequenas vantagens. Por exemplo...
Esse é um que você consegue, sim.
Sim, Reator da Centelha Dracônica. É um artefato de custo uma genérica e uma vermelha. Toda vez que ele ou outro artefato entra no campo de batalha, você coloca um marcador de carga nele. Você paga 4, sacrifica ele causa dano igual ao número de marcadores, jogador alvo. Jogador alvo e numa criatura alvo, sabe? Então, assim, é uma carta que você consegue ali, 4 mana dá 5 de dano, às vezes, tranquilamente, sim, sim. Sabe?
Eu só acho que precisa tomar muito cuidado na hora de picar as cartas e buildar o deck no equilíbrio que você vai ter entre sec outlets e coisas para serem sacrificadas, né? Sim. Uma coisa legal que eles fizeram é colocar a maioria das cartas. Você pode sacrificar um artefato, e muitas delas você pode sacrificar artefato ou criatura. E de qualquer forma, né, como eu já falei, tem muitos artefatos, tem muitas criaturas artefato, então nesse aspecto, assim, se você tiver uma densidade boa de criaturas, sei lá, 16, 15 criaturas, muitas delas serão artefatos nessa dupla de cores, e você vai ter carga, né, para poder sacrificar para essas mágicas. Mas tem que tomar cuidado com a densidade desse tipo de mágica que você coloca. Né? Assim, uhum. Não pode exagerar muito, senão você fica com muita carta para sacrificar, mais nada para jogar fora. Mas algumas delas eu acho que acaba valendo a pena. Não é o. Como é que é aquela carta que põe tesouro lá de D&D? Aquela que tá cara no Pauper.
Ah, disputa mortífera.
Não é uma disputa mortífera, mas é interessante, que eu curti. Eu acho que eu daria para colocar uma aqui nos melhores decks desse arquétipo, que é preta, é uma barganha do Justiceiro, que é o meu uma preta instante. Você sacrifica um artefato ou criatura como custo adicional e você compra duas cartas e também ganha vida igual à resistência. Não, perdão, igual ao valor de mana da permanente. É. Uhum. Sim, você compra duas cartas, não é por ficha de tesouro, mas por comprar duas cartas, às vezes até como durante o combate ali, né, para o bicho vai morrer de qualquer jeito, se sacrifica, você tem como ganhar vida também, então tem situações em que você vai ganhar o jogo por conta disso, né, teu oponente vai te dar um alfa e você sacrifica uma coisa que tá virada e ganha vida suficiente para viver mais um turno, e aí você dá o seu alfa e ganha o jogo. Então é o tipo de carta que, assim, por ser boa em múltiplas situações, eu acho que dá para colocar uma só, mas de novo, né, tem que tomar cuidado com o equilíbrio entre sec outlets e criaturas.
Sim, eu acho que diferente de outro saque do sacrifício, você não precisa se focar em curvas baixas. Você consegue usar algumas cartas de custo mais alto. Por exemplo, o Kami da Diligência. 4 manas, uma vermelha, uma criatura espírito 3/6. Quando ele entra no campo de batalha, você devolve o card de artefato com valor de mana inferior a 3 pro campo de batalha. Ele ganha ímpeto e você sacrifica ele no início da sua próxima etapa final. Então, assim, você consegue tirar vantagem desses artefatos que entram em jogo, você pode sacrificar ele para poder fazer alguma coisa, algum custo adicional, coisa do tipo, ou você vai tirar vantagem de ele simplesmente entrar e sair do campo, sabe? Então é uma carta que pode trazer uma recorrência, ela já é uma curva mais alta, então você precisa planejar isso no seu deck. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que você consegue trabalhar para que seja interessante. Por exemplo, ela combina bem com o reparador de circuitos, que é um inseto 2/3 por 3, que é um artefato. Quando ele entra no campo de batalha, você ganha 2 de vida. Quando ele sai, você compra uma carta. É uma incomunzinha, sabe? Então, assim, você consegue tirar uma vantagem muito grande desse tipo.
Não saiu Icor Wellspring nessa edição, não, né?
Não.
Ah, que pena.
Ia ser bem bom se ele saísse, cara.
Arquétipo ia ser melhor. Mas, assim parece que dá tudo certo, mas não é bem assim, né? Jogar com arquétipo de sacrifício exige bastante. É bem complicado. E sem as cartinhas que tinha em Dungeons & Dragons, é mais difícil ainda que esse arquétipo seja um dos melhores, mas vamos ver. O próximo
é Bruno. Mas eu acho que ele é ok. Eu acho que ele é ok, né? Ele é equilibrado. Eu acho que você consegue. Ele tem menos riscos do que o Azorius Veículos, por exemplo, eu acho.
Ah, é?
Eu acho que sim. Por causa que essa sinergia de artefatos, você não precisa necessariamente de grandes payoffs. Você consegue tirar pequenas sinergias de algumas cartas. Eu acho que ele tem menos riscos de dar errado do que o Azorius Veículos.
Mas essa coleção não é de draftar cartas, é de draftar decks, né? Então acho que sinergia vai ser super importante.
Não, eu acho que, assim, em termos de sinergia, talvez o Azorius tenha payoffs bem mais importantes e mais impactantes no jogo, né? Mas eu acho que, assim, num deck médio, o Rakdos vai oferecer menos riscos do que o Azorius.
Vamos ver, interessante. Mas falando em sinergia, o próximo arquétipo é Gru modificado. Então qualquer coisa que coloque marcador, ou qualquer aura, ou qualquer equipamento, né? Qualquer coisa que modifique marcador também, né? Qualquer coisa que modifique uma criatura, vai ajudar a fazer com que as cartas de Gru que ligam para modificado joguem mais, né? Então, de novo, tem que tomar um cuidado com o equilíbrio entre esse tipo de carta que não é criatura, mas que transforma, que modifica criaturas, e o próprio número de criaturas, né? E a Sign Potion Common aqui é a fonte termal revigorante, de 3 manas, encantamento Gru. E entra no campo de batalha. A fonte é um encantamento, hein? Ela entra no campo de batalha com 4 marcadores +1/+1. E diz que todas as suas criaturas modificadas têm ímpeto. Lembra um pouco o Fogo de Avimaia, né? Mas tudo bem. Como é que você transporta os marcadores dessa fonte, que custa 3 manas, para as suas criaturas? Você remove o marcador dessa fonte e coloca um marcador +1 numa criatura que você tem, mas só pode ativar uma vez a cada turno e como feitiço. Mas não precisa pagar nenhuma mana para isso. Então, tipo, esse encantamento tá na mesa. No turno seguinte, você baixa um bicho, remove o marcador dele, passa, né, pro seu bicho. Seu bicho já vai ter ímpeto, porque vai estar modificado e já pode atacar. Assim, né, se você sobreviver um turno com isso aí na mesa, todas as suas próximas criaturas são baita ameaças. Né?
Uhum.
Ah, então é essa a ideia. Mas e a pegada de modificar ali?
É, eu acho que ela acaba sendo bem agressiva, né? Porque marcadores sempre caem bem nesse tipo de decks, né? Decks mais curvinha mais baixa, né? Pegar essas criaturinhas que tem, por exemplo, o Aki Custódio da Brasa, das Brasas, né? Uma vermelha, um Goblin Guerreiro 2/1, uma genérica e uma vermelha. Que diz que toda vez que uma criatura modificada não ficha que você controla morre, você cria uma ficha de criatura espírito em color 1/1. Então, assim, mesmo que suas criaturas vão morrendo, você vai colocando outros tokens. Então, assim, no pior dos casos, ela troca por uma outra criatura 1/1.
Tá? Sim.
Então, é uma criatura comum, então assim, você consegue fazer ela no turno 2, você faz aí a fonte no turno 3, se ela morrer, você já vai deixar um bicho, ela já vai atacar 3/2, e se ela morrer, você ainda consegue deixar um token 1/1, sabe? Então, eu acho que esse tipo de criatura ajuda bem nesse tipo de estratégia de deck, né?
Tem algumas criaturas verdes interessantes também para esse tipo de deck, tá, Eli? É lógico que o verde ele vai ser bem disputado, porque ele está numa região da Color Pie em que diferentes estratégias vão pedir verde. Até, por exemplo, as sagas, né? Tem algumas sagas verdes interessantes que viram criatura, né? E essas criaturas, uma vez viradas, elas são interessantes para você voltá-las para a mão com os ninjas, né? Então, lógico que isso é melhor no deck de ninjas, mas com verde pode ser interessante também, até porque o verde te dá outras possibilidades. Mas, enfim, uma criatura que eu queria destacar aqui, acredite ou não, é uma cobra e é um ninja também do verde, tá? Falando nisso, mas que pode ser interessante porque trabalha com marcador +1/+1, tá? É o Espreitador Serpejante, perdão. É uma e uma verde, 2/1, uma comum ali, tá? 2 manas, 2/1, ninja comum. E o ninjutsu dele tem o mesmo custo, 2 manas, tá? E diz assim, toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você coloca o marcador +1/+1 na criatura que você controla sem marcador +1/+1. Então ele sozinho modifica, tá? Não precisa entrar com ninjutsu nem nada, isso é um bônus, tá? Mas sozinho ele já modifica, pode ser ele mesmo, inclusive. É lógico que ele não tem um potencial de crescimento infinito, não seria uma comum se tivesse, tá? Mas é o tipo de carta que eu acho que você quer, sim, nesse deck. Para poder ter na mesma carta uma criatura que pode ser modificada e que também modifica outras, tá? Eu curti bastante.
Sim. Eu achei interessante esse deck porque, assim, é claro que as auras são modificações para esse tipo de deck. Mas eu acho que o reconfigurar cai mil vezes melhor nesse tipo de deck. Por motivos óbvios, né? Que você não vai perder a carta, né? Caso algum problema aconteça com a criatura, se ela, né, seja removida e tal. Por exemplo, o Lançador Símio é um bichinho 1/1, é o equipamento macaco. A criatura recebe +1/+1. Toda vez que ele ou a criatura equipada é bloqueada, aquela permanente causa um ponto de dano ao jogador defensor e ela tem que reconfigurar por 2 manas. Sabe? Então, esse tipo de carta eu acho que potencializa, sabe? Esses decks, porque se você perder o bicho seu que tá bufado, ela vai voltar com 1/1, sabe? Que consegue equipar uma outra criatura. Ou também é simplesmente uma criatura caso não tenha nenhuma na mesa. Por exemplo, você tomou a cólera da vida, sabe? Algum mass removal desse tipo, sabe? Então esse tipo de carta eu acho que ajuda bastante. E ele cai muito bem nessas questões de até do próprio ninjutsu. Não vai ser ruim, porque eventualmente o ninjutsu vai lá. Você fez o ninjutsu, bateu. No próximo turno, você pode deixar essa criatura mais forte, porque essas criaturas, principalmente as comuns, elas são fracas depois, né, MP? Na volta, a gente até comentou do Benin ninjutsu, né? Então, essa carta, eu acho que esse lançador pode ajudar bastante, né? Então, uma comunzinha aí que eu acho que vale bem e tem uma curvinha baixa, né, P? Um pra baixar e dois pra reconfigurar, acho bem ok.
Não, é, dentre essas aí, eu acho que tá bem ok mesmo. É, eu acho curioso que não tem muito payoff específico pra modificado, né? Principalmente nas baixas raridades aqui, no verde, por exemplo. Porém, se você tá modificando uma criatura, teoricamente você está fazendo ela melhor, né? Você tá melhorando ela. Então, é um deck que não precisa dessa energia propriamente dita. Tem que ter alguns payoffs, porque você eventualmente vai colocar uma aura, um equipamento para trigar outras coisas e não pode arriscar tomar um 2 por 1, né? Isso aí é letal. Mas é curioso, é bom lembrar disso, né? Assim, provavelmente essa Gru vai ter as maiores criaturas de todos os arquétipos do draft, né? Então, e ainda assim vai poder modificá-las para crescer poder e resistência, para ganhar habilidades, tá? Lembrando que tem uma comum no verde, que é uma aura que encanta terreno, e o terreno vira uma criatura 4-5 com vigilância e ímpeto, tá? Uhum. Como é uma aura que vai estar encantando uma criatura, né, uma vez que ela vira, uma vez que ela chega no terreno, a criatura já nasce modificada, tá? Uhum. Então, só pra ficar esperto com isso, pra quem quiser realmente ter sempre um trigger ali. Eu não acho que a carta é tão boa assim, mas dependendo de como os tamanhos de poder e resistência se casarem nessa coleção, talvez seja uma carta boa pra esse arquétipo. E tem duas outras ali que são cartas que eu tenho certeza que, principalmente em arquétipo assim, eu vou querer colocar no deck, mas não vai ter espaço. É o tipo de carta que nunca tem espaço pra colocar, mas que é boa. É a custódia da Tamiyo, aquela verde comum que dá hexproof e indestrutível, uhum, pra uma coisa sua. Permanente, né? Mas, uhum, assim, por melhor que seja, assim, muitas vezes você não vai ter espaço. Você vai ter cartas melhores pra colocar, né? Cartas que fazem mais do que proteger simplesmente uma carta sua. E a temporada de renovação, que é uma carta que eu curto muito, mas eu também acho que dificilmente vai ter espaço pra ela, que é uma outra comum verde de 3 manas e é uma instante, e você escolhe uma ou ambos. Devolve um bicho do seu cemitério pra sua mão, ou um encantamento do seu cemitério pra sua mão, tá? Lembrando, encantamento pode ser assim, sagas, pode ser sim, esses encantamentos normais, né, essas auras também.
Então, tem assim, criaturas potencial... encantamentos.
Tem criatura bem lembrada, tem criatura encantamento. Pode ser uma 2 por 1, mas eu acho difícil encontrar espaço. Assim, esse tipo de carta, principalmente a temporada, ela cresce bastante em pick order quando você tem as criaturas encantamentos raras, né? E aí você provavelmente já está pensando em outro arquétipo. Mas sim, é bom lembrar que tem cartas de recursão poderosas no verde e tem a defesa da Tamiyo lá, que é bem forte também, por uma mana apenas.
É, uma mágica que eu acho que cabe, MP, é a Labareda do Kami, que é uma instante de uma genérica e uma vermelha, que ela causa 3 pontos de dano a criatura alvo ou Planeswalker alvo. E se você tiver uma criatura modificada, ela também causa 2 pontos de dano ao controlador daquela permanente, sabe? Então é um burnzinho aí, um removal com burn, que eu acho que pode ajudar bastante se você tiver essa curvinha baixa, né? Se for aquele deck bem mais agressivo, isso força bastante, né, o oponente. Então você consegue umas 2 cópias disso aí, o deck fica bem explosivo, eu acho.
Verdade. Cara, e Celestia encantamentos, hein? Assim, se não tem uma encantadora na coleção, ou se não tem uma forma de comprar carta atrás de carta com encantamentos, eu costumo ignorar o arquétipo, mas o que você achou?
Cara, assim, eu vi muita gente tentando esse arquétipo, né? Ele eu acho que ele é até mais simples de fazer, mas ele é complexo, acho que deixar bom exatamente por esse motivo. Você fazer vários encantamentos que você não tem, não traduz isso em vantagem, eu acho um pouco complicado de fazer.
O incomum deles aqui é o naturalista Jukai, é uma criatura encantamento, é uma verde, uma branca 2-2, tem life link e reduz em custo os encantamentos que você conjura. Não é grande coisa, não tô nem um pouco impressionado, não tem evasão, né? Lifelink não é tão valorizado assim, não tem tanta sinergia para ganhar vida assim nessa coleção. Agora, tem muito encantamento, e isso a gente não pode reclamar, né? O Wizards colocou bastante nessas duas cores, mas, sim, aura é meio frágil, né? Porque você pode tomar 2 por 1. Encantamento, mesmo assim, pesado de ficar na mesa, Não sei, eu não gosto. As próprias sagas, elas demoram bastante. É só no terceiro capítulo que elas viram criatura, né?
É, eu acho então, que você consegue se valer de criaturas e encantamento. Eu acho que esse deck precisa... Não vou dizer focar, né? Porque vai depender um pouco dos seus picks. Mas você... Eu não vejo problema de você focar nessas criaturas e encantamento, principalmente no branco, sabe? Eu acho que tem várias criaturas ali que você consegue tirar algumas pequenas vantagens. Por exemplo, a companheira espirituosa, uma mana, duas manas, 1/1, quando entra dá um draw, né? Que é o cachorrinho, né? Uma mana e uma branca, sabe? Então, assim, é uma cartinha simples, sabe? Que você consegue castar ela por uma mana, né? Caso a naturalista esteja em campo, sabe? Então, eu acho que talvez traduzir isso, não só focar nesses grandes payoffs aí, sagas e coisas do tipo, mas essas pequenas sinergias podem te ajudar bastante, porque você vai conseguir fazer adiantar os turnos delas, né, com o naturalista.
E falando em saga, verde e branco tem o maior número de sagas, né, são as duas top cores em números de sagas, verde tem 6 e branco tem 5, sem contar, tem uma colorida de 5 cores que não conta, tá, tem saga comum também, então dá pra tirar algum valor, como eu falei, tem a carta verde que volta encantamento do Greve pra mão e tal, mas assim, limitado normalmente é feito de criatura. Né? Então você tem que ter uns payoffs para ter encantamentos em jogo e ter. E normalmente é melhor que esses payoffs sejam em forma de criatura. Tá? São criaturas que ficam melhores quando você baixa, ou quando você sacrifica, ou quando, sei lá, você controla um encantamento. Tá? E eu não estou satisfeito com esse tipo de apoio nessa dupla de cores. Não sei se você viu algo que eu não vi ali para ficar mais animado com essa dupla de cores aí.
Não, você tem dois removals, um comum e um incomum. Em forma de encantamentos, né? Você tem a prisão do intercessor e também você tem o tocar o reino dos espíritos. Eles fazem basicamente a mesma coisa, né? Aqueles removals brancos do tipo de encantamento, né? Por 3 manas. A diferença é que o tocar o reino tem o canalizar, então você consegue ele tirar uma vantagem no late game quando você talvez não... o removal vai ser ineficiente. Uhum. Então, assim, eu acho que ele vai ajudar bastante nesse cenário. Né, até porque são duas cores que sofrem, né, MP, para remover criaturas. Então, eu acho que talvez seja um caminho também a seguir. Mas eu acho que ainda criaturas e encantamento é a melhor forma de você tirar vantagem, ou pelo menos procurar alguma vantagem nesse arquétipo. Mas, igual você, eu também não me encantei ainda. Pode ser que apareça alguma coisa aí muito quebrada, sabe? Mas eu acho que, tipo, alguns payoffs são raros, sabe?
Você não vai pedir eles. Perdão pelo trocadilho, não, de não ter se encantado com esse arquétipo. Ana Paula Jerick, é isso?
Eu achei que você não ia pegar essa referência.
Não duvide de mim.
Tipo assim, por exemplo, a Kami da Transitoriedade, né? É um payoff meio que necessário, ele é raro, sabe? Então, assim, tudo bem que acaba sendo que é um arquétipo que poucas pessoas vão, eu acho que nesse começo, poucas pessoas vão tentar diretamente, então pode ser que sobre algumas cartinhas desse tipo e caia no seu colo o arquétipo, mas realmente...
Ah, tipo, o Visitante Generoso também é uma incomum, poxa, aí não dá também, né? É uma mana verde, 1/1, toda vez que você conjura o encantamento, coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo. O problema é que, assim, é a única criatura que você fala, nossa, eu quero começar o jogo curvando com ela, né? Uhum. Não tem muitas outras no começo da curva pra você brigar por algo parecido. Então, enquanto seus oponentes estão construindo peças de sinergia, você tá baixando bichos e, eventualmente, lá na curva 4, você vai baixar um encantamento que tem alguma sinergia. Eu acho isso frágil, né? Mas, assim, verde e branco tem boas mágicas de proteção, bons removals, até que uma boa recursão, né? Então... assim, se não tiver mais nada, se não der pra fazer nada sinérgico, parece uma boa dupla de cores pra ter um deck de valor, né, e eu acho que vai sobrar muita carta desse arquétipo nas mesas, né, não vai ter muita gente brigando pelos encantamentos ou pelas criaturas encantamento. Então, neste cenário, né, assim, por exclusão mesmo, né, pode ser que seja um bom deck pra você casar, né, ali no, da metade pro fim do primeiro booster, e aí é só rezar pra que ninguém monte aquele deck absurdo de samurai ou de Azores Veículos ou algo assim.
Sim, porque assim, ele precisa de muitas peças, eu acho, para funcionar legal. Então, realmente, você vai precisar de um pouco de sorte aí e torcer para que ninguém compre, que ninguém tire o payoff raro dele no primeiro pack ou no início do segundo pack para poder te cortar. Mas eu acho que, Tirando isso, vai ser bem difícil ter um deck, pelo menos nesse começo aí, bem eficiente nessas cores.
Bom, Eli, nós já falamos de todas as cores, né? E agora tá na hora de cobrir os outros 5 arquétipos de cores não aliadas. Acho que a gente pode até passar um pouco mais rápido, porque o básico de cores, de removals e tal, nós já falamos, né? Mas é um blend aí de praticamente tudo que a gente já viu. Tem uma novidade que a gente vai falar lá pro fim, tá? Mas vamos começar então com o Orzhov, que até falando, né? O Orzhov é o quê? Preto, branco, vai ligar pra quê? Vai ganhar vida, vai fazer fichinha de samurai, né? Vai ter vigilância e basicamente artefatos e encantamentos, né? Artefatos é mais uma influência que vem das cartas que estão ali pro deck de veículos, né? E também outros artefatos espalhados aí, encantamentos também por conta do arquétipo de encantamentos GW, né? Então tem uma abundância aí de cartas dessas coisas, falta um pouquinho só no preto. E a incomum aqui que eles colocam é a Naomi, Pilar da Ordem. É 5 manas, Orzhov 4/4, é um conselheiro humano lendário. Toda vez que ela entra no campo de batalha ou ataca, se você controla um artefato e um encantamento, você cria uma ficha de samurai 2/2 com vigilância. Essas fichas estão bem comuns na coleção, né? Tem muitas cartas que criam 2/2 com vigilância samurai, e a exigência também não é a primeira vez que a gente vê, né, Eli? Você tem que controlar um artefato e um encantamento. A própria Naomi não é nenhum desses dois tipos, mas há cartas que são os dois tipos e tem, como a gente falou, tá bem abundante, assim, artefato sem querer você vai ter uma criatura artefato ou um veículo, e encantamento, tem bastante criatura encantamento que você vai ter acesso, ou auras de qualquer jeito, ou até sagas, né, porque o branco é a cor que tem mais, junto com o verde, são as cores que tem mais sagas.
Dois destaques que eu queria fazer aqui do preto, que são auras, né, então você vai tirar uma vantagem dela, é o abraço perverso, né, uma aura, duas genéricas e duas pretas, que ele encanta o artefato ou a criatura alvo que você controla. Quando ele entra no campo de batalha, você destrói a criatura ou planeswalker alvo que um oponente controla, e enquanto a permanente encantada for uma criatura, recebe +1/+1. Então, assim, é uma aura que ela tira a vantagem dela quando ela entra, então se a criatura for removida, ok, você não perdeu vantagem de cartas, né, MP? Então acho que isso talvez equilibra a carta, né, não deixa ela tão ruim assim, então você consegue ter uma vantagem nesse arquétipo. E a outra é o Tormento dos Arranhões, que é um encantamento aura que custa uma preta. Ela encanta o artefato ou criatura. Enquanto a permanente encantada for uma criatura, ela recebe -1/-1 e não poderá bloquear. E a permanente encantada tem, no início da sua manutenção, você perde um ponto de vida. Então é um pseudo removal, né? Que você tem aí, é um peso morto piorado, talvez.
Uhum.
Que você tira a possibilidade da criatura bloquear. Consegue matar até bastante coisa, né? Tem várias criaturinhas aí de resistência 1, até por causa do Ninjutsu, né? Tem várias criaturas que vão morrer aí com ela. Mas o fato de você não deixar ela bloquear em alguns momentos pode ser relevante. No geral, nos drafts, bloqueio acaba que não é a melhor, né, das situações. Mas às vezes até esse ponto de vida, porque você faz ela no início do jogo, pode te ajudar aí no final da partida também.
E assim, eu não tô tão animado também com esse arquétipo, porque muitas das cartas que são payoffs pra você controlar ambos os tipos de permanente são boas em qualquer deck, então você não vai ter prioridade pra pegar. A gente já falou do removal branco lá, de duas manas brancas feitiço que destrói qualquer coisa, né, você só não vai pôr a ficha. Tem o removal preto, que é a mesma coisa, ele custa 4 manas a um instante de destruir criatura pro Linalta, só que se ele pode custar 2 manas pretas apenas se você controlar um artefato encantamento. Então, assim, eu acho que não tem tanta vantagem assim em estar nesse arquétipo. Você vai acabar caindo nele, só que lógico, né? As duas cores normalmente são fortes, né? Então você vai ter uma certa flexibilidade aí, vai ter acesso a removal e tal. E o próximo?
Eu acho que é um GW com possibilidade de ser um pouco melhor, sabe? O fato de ele ter o preto ter algumas remoções melhores, algumas criaturas melhores, eu acho que ele é uma versão bufada aí do GW. Sabe?
É, você vai abrir uma rara ou uma mítica preta e vai acabar indo pra ele em vez de cair no verde, provavelmente.
Exatamente, né? Então, assim, não tem por que você fazer GW se você pode fazer um BW. Eu acho que essa é a condição.
Será que é a mesma coisa com Golgari? Golgari é um arquétipozinho diferente, né? É sobre recursão, tá? E a Signing Potion Common aqui é um gato besta.
Coitado do gato. É o Guinchador Sombrio, né?
Isso.
Ele é uma genérica e uma preta e uma verde. É uma criatura encantamento felino besta, coitado. 2/1, ele tem ameaçar. E quando ele entra no campo de batalha, você devolve o card de permanente alvo do seu cemitério para sua mão. E se ele morrer, em vez disso, exílio, né?
Esse tipo de arquétipo aqui não existe, né? Tipo, é valor. É simplesmente você juntar as cartas de valor das duas cores. Aí, tipo, faz sentido porque o preto já tem um histórico disso, o verde também, certo? E nessa coleção, como você tem arquétipos ligando mais para artefatos ou encantamentos por conta do contexto de Kamigawa, você tem as cartas de recursão mais focadas em um tipo ou em outro, enfim, então faz sentido. Só que, né, como eu falei, não é um arquétipo tal, bem consolidado, assim, mas tem... Essa em comum, ela diz bastante sobre isso, né?
Eu acho que um potencial desse deck são as cartas com canal.
Canalizar.
Né? Porque você consegue ali pegar, por exemplo, o Grande Tanuki. É um bichão 4 manas, 4 genéricas e 2 verdes, 6/5 com atropelar. Ele é uma criatura encantamento cão. Não sei porque é um cão, porque pra mim isso é um guaxinim, mas enfim. E ele tem o canalizar por 2 genéricas e 1 verde. Você descarta ele, procura um terreno básico, põe no campo de batalha, o que é bem bom, e depois embaralha. Então o que acontece? Você paga 3 manas, joga o bichão lá e eventualmente você consegue voltar ele depois com o felino besta aí. Então, assim, eu acho que...
Meu problema é que não tem carta com canalizar no preto, né? Só tem no verde. Você talvez tenha que priorizar diferente. Começar pelo verde e gravitar pro preto quando você estiver vendo que tava chegando muito removal, né? Muito removal top dessa cor, aí você acaba priorizando, tá? Porque por cartas de sinergia propriamente dita, você não vai ter grandes sinais, não. Nem esse gato besta, pra mim, é grande sinal.
Não, realmente, eu acho que o preto acaba sofrendo. Talvez tivesse uma ali, eu acho
Tem o terreno, mas o terreno é raro, né? E também não conta muito. Então
não dá pra considerar com ele. Eu acho que talvez a parcela preta aí do deck, você pode pensar... nas criaturas que ameaçam o seu oponente. E aí você conseguir extrair vantagem da morte dela, por exemplo, né?
Então tem o Saque Outlet, tem os payoffs de sacrifício também, que tem a ver, né, com jogar coisa pro cemitério e resgatar depois, mas...
Talvez
pra mim,
até
assim, não é tão destaque quanto os outros, né? É um arquétipo que é criado sem querer, assim.
Não que seja incidental ruim, totalmente, né?
Exatamente, incidental. Não que seja ruim, né? A gente tem que jogar pra saber, mas eu, a princípio, acho que não foi muito planejado, não. Só que, como a gente sabe, assim, verde tem criatura grande. Preto tem bastante recursão, truque e bons removals. Então, assim como acontece no deck branco e no deck Resolve, né? Se você identificar logo cedo que não tem ninguém nessas duas cores e conseguir, né, uma outra carta, não necessariamente de sinergia, mas cartas top... principalmente boas incomuns míticas, como a gente diz, com certeza vai ser deck de fazer 6-7 vitórias ali no Arena.
Sim, por exemplo, até cartinhas, o Besouro o Vírus, que é tipo os ratinhos que a gente tem, né? 2 manas, 1/1, quando entra cada oponente descarta uma carta.
Oh, legal isso aí.
São cartas que você pode tirar vantagem desse ir e voltar, né? Por exemplo, a Larápia do Submundo, 2 manas, 1/4, você cria um ficho de tesouro, ative somente quando uma criatura morreu. Então, se você conseguir fazer um Saque Outlet, conseguir voltar as criaturas, aproveitar do ETB, talvez você consiga tirar uma sinergia boa, né? Entra um pouco na questão do hack do sacrifício, eu acho, sabe? Você talvez tire uma sinergia incidental de cartas que podem estar sobrando ali, sabe? Então, eventualmente você vai convergir para essas cores porque você não conseguiu ali ter uma boa estratégia. Ah, você fala assim, bom, então eu vou traduzir esse recurso. E aí um Golgari, um Rakdos pode ser uma casa para isso aí.
É, se você quiser ligar com o Azul, fica legal, porque cria outras sinergias também. A Azul tem mais carta de canalizar, né? Então vamos para o Simic para falar de uma combinação que também parece meio incidental, não é planejada, mas é ramp, tá? É, você tem muitas coisas para fazer quando você tá cheio de mana no verde e no azul, acredite se quiser, tá? E sim, o destaque é uma tartaruga gigantesca, ele. A carta incomum dessa dupla de cores.
A tartaruga celeste colossal é uma arte bem interessante. Ela custa 4, 2 verdes e uma azul. É uma criatura encantamento, tartaruga, importante lembrar. Ela é 6/5, ela tem voar e salvaguarda 2. E ela tem duas vezes canalizar. Uma, você pode pagar 2 genéricas e uma verde, descarta ela e devolve o card alvo do seu cemitério para sua mão. E outro, você pode descartar, pagar uma e uma azul, descartar ela e devolve a criatura alvo para a mão do seu dono.
Ah, é bem, tipo, o azul não vai rampar. O azul vai criar tempo, anular mágica e comprar carta. O verde, sim, vai rampar quando der, né, e vai curvar. Então, assim, não é um arquétipo que também eu acho que vai ser super bom, tá? Ele vai abusar um pouquinho de canalizar, porque quando você tem muitos bichões, né? Tem bichão comum verde, por exemplo, né? Um bichão 6 mana, 6, 5 atropela e tem canalizar por 3, que você dá um ramp quando você canaliza. Esse é o tipo de deck que abusa dessas cartas, porque ele com certeza tem o plano de chegar no late game e no early game ele tem o que fazer com essas manas quando ele não quer criar mesa, né? Então ele aposta lá mais pro late game, ele vai usar as cartinhas de tempo e lógico que ele vai depender ou de um bichão desse, de uma tartaruga dessa que tem evasão, tem uma certa proteção com a salvaguarda, né? Ou de outros bichões, né? Como esse que eu falei, esses manas C5 atropela, coisas assim. Mas eu acho que também não é um deck tão sinérgico assim, é mais voltado pra bombas.
O caranguejo da carapaça espelhada é um outro exemplo disso, né? Que é a outra que tem que analisar, né? Que é o 5 manas, 2 azuis, 5/7, tem salvaguarda 3, tem o canalizar por 2 genéricas e uma azul, e aí você descarta ele, anula a mágica ou habilidade alvo, aumenta o seu controlador pague 3, né? Então é uma cartinha que você consegue tirar vantagem no final do jogo, né? E talvez esse seja o deck que melhor possa tirar vantagem das anulações da MP, porque ali você consegue ou rampar ou segurar o jogo ali, evitar as ameaças iniciais do seu oponente para conseguir ter um late game mais forte, né?
Só que tem que tomar cuidado, torcer pro oponente não tá com um deck que abusa de canalizar, porque canalizar não pode ser anulado também, né? Então você tem que fazer alguma coisa no limitado, mas é o único deck que no draft, tá, consegue de forma eficiente utilizar essas bombas de late game, tá? Incomuns e comuns, bombas no sentido de criaturas de alto custo de mana, né, que estão presentes aqui, né? Então, principalmente para quem abre bombas azuis e verdes míticas, né, cartas ou dragões ou cartas de 6, 7, 8 manas dessas cores aí, que eu nem sei se tem de 8, mas 6, 7 eu sei que tem, é um bom arquétipo para tentar visar, tá? E, assim, ele é bem capenga em removal também, por mais que tenha uma mordida verde instantânea de 2 manas legalzinha, assim, normalmente é um deck que peida para removal também, tá? Não consegue juntar bons removals. Mas, como eu falei, né, ramp você normalmente pode escolher a cor, então, de repente, combinar aí com um preto splashando, né, um preto splashando um branco, tá? Pode dar bom, porque aí sim você complementa com bons removals ou outras bombas ou cartas míticas, um planinauta, alguma coisa assim, tá? Então, fica de olho.
Acho que é a única casa do Five Colors, né, MP? Talvez seja a única combinação de cores que permite.
Esse deck existe ali?
Assim, não é que existe, mas, por exemplo, você tem aquele Kami, aquela saga Five Colors, sabe? Que talvez muita gente vai evitar. Então, assim, eventualmente você consegue, porque você tem o Great Tanu que procura terreno básico. Você tem o crescimento enxertado que gera 2 manas de uma cor à sua escolha, sabe? Então, assim, não vou dizer que é certo, mas eu acho que é o único possível no final, sabe? Então, eu acho que eventualmente você consegue convergir para que isso você consiga tirar vantagem de uma carta dessa, que eu acho difícil que alguém faça aí nos primeiros picks,
né? Com certeza vai ter que ter base verde para fazer isso. Vamos para Izzet agora. Izzet é artefatos, Izzet. Ele tem muito artefato nessa coleção, finalmente não é Izzet Spells Matter, né? É Izzet
chega,
artefatos,
né?
Raiz mesmo, né? E a própria carta de destaque é uma criatura artefato, que é um Goblin Artefato. É um goblin que voa, tá? Ele não precisa pagar mana pra ele voar, ele já voa naturalmente. gente, acredite.
Não precisa sacrificar ele pra jogar ele do canhão, né? Igual tempo.
Ele parece um draconiano, coitado. É um mecanauta entusiástica. A mecanauta entusiástica. É uma azul e uma vermelha, 2/2 voa e reduz em 1 o custo de artefatos que você joga, tá? Cara, 2/2 voa, você vai querer jogar em qualquer deck de limitado, tá? Assim, a não ser que seja um formato de Horizons, mas um formato assim de standard, você vai querer um bicho assim, porque normalmente é bom. É um artefato, então você pode sacrificar para algumas cartas que pedem para sacrificar artefato ou criatura. É, tem trigger também quando o artefato entra, e ainda tem essa habilidade estática que reduz em 1 o custo dos artefatos. Tá, então, ótima carta, mas o que, que o arquétipo tem de payoff ali, você viu aí?
Cara, eu acho que assim, ele tem algumas criaturinhas, algumas cartinhas comuns e incomuns que podem ajudar, algumas a gente até já comentou, né, aquelas criaturinhas com reconfigurar, tem por exemplo, um bichinho aqui, o javali casco de ferro, ele não é fantástico, mas ele é um bicho 6 mana, ele é 5 e uma vermelha, 5/4 com atropelar ímpeto, e ele tem um canalizar, que você descarta ele por uma genérica, uma vermelha, e a criatura alvo recebe mais 3, mais 1 e ganha atropelar. Assim, é um bichinho bem ok, comumzinho, sabe, que cabe nesse tipo de deck. Eu acho que, assim, claro que ele ocupa uma curva alta, mas, assim, ele é um bicho que ameaça, e eu acho que você consegue picar ele em várias vezes, sabe? Então,
Eu tenho dificuldade em definir qual que é, por enquanto, né? Se eu vou jogar com artefato, se eu tô mais interessado em focar em veículos no W ou focar em Izzet artefatos, né? Assim, lógico que o Izzet artefatos pode te ajudar com triggers com veículos, mas ele tá mais focado em criaturas artefato, em outros artefatos que fazem coisas quando entram, tá? Eu sei que tem uma criatura artefato enorme aqui, que talvez você queira, tá? Que tem a ver com esse deck, que é o Arranha-Céu Ambulante. Já falou dele aqui, Lee?
Acho que não.
Não? Será que é uma carta meme? Eu tenho medo de citar ela aqui, tá? 8 mana, é um incomum, um construto, tá? 8 manas, 8/8 atropela e tem resistência à magia enquanto estiver desvirado, tá? E como é que eu reduzo o custo dele, tá? Ela custa uma a menos pra cada criatura modificada que você controla. Você fala, pô, tem que ter então, tem que estar no deck de modificar, né? No deck Gru? Não exatamente, né?
Porque no Gru acho que vai ser mais difícil, né? Porque você vai ter que ter muita criatura pra que você consiga baixar ele, né? Porque é um deck que normalmente tem uma curva mais baixa, né?
Mas com uma sinergia maior com o artefato, você vai ter naturalmente mais equipamentos em jogo, você pode colocar pedra de mana, né, que é o terminal de rede, 3 manas para descer, vira, gera uma de qualquer cor, e você pode ainda pagar uma, virar ela, e virar um outro artefato que você controla para comprar um card e descartar um, então é o tipo de carta que acho que nesse deck você quer sim, tá? Então, assim, de alguma forma você vai rampar e vai reduzir o custo desse cara, né? A questão é que não tem, fora ele, né, não tem grandes payoffs, assim. Você precisa meio que utilizar cartas dos outros arquétipos que nós falamos para poder se dar bem dentro do Izzet artefatos. Mas, assim, não faltam enablers, né? Assim, naturalmente, você vai pegar criaturinhas na curva 2, 3 e 4 que são artefatos e que vão sinergizar com esse deck.
Uma que eu gostei bastante é o Atirador do Tiro Duplo. Ele é 3 genéricas e uma vermelha, é um Goblin Arqueiro, 2/3, ele tem alcance, e quando entra no campo de batalha, ele causa 2 de dano a qualquer alvo. E ele ainda tem o canalizar por uma genérica e uma vermelha, você descarta ele e causa 2 de dano a qualquer alvo. Então, assim,
sabe o que é uma delícia com isso, cara? É você voltar ele pra mão com ninjutsu.
Lindo.
O azul te dá ninjutsu. É forte demais, assim, cara. Você consegue dar 4 de dano com uma carta só. Meu Deus, tá louco.
Esse é tipo o gigante lá, o vermelho, que tem Gildrain.
Mas ele é raro, né?
Assim, a ideia é bem, bem similar, né? Você consegue usar ele de duas formas, e aí com o Ninjutsu você tem várias utilidades com ele, né? Então eu acho que é uma carta que pode ajudar bastante nesse tipo de estratégia.
Já acende uma luzinha quando vê ele, né? Mas é isso, meu caro Matheus. Mais alguma carta pra esse arquétipo?
Eu acho que não. Eu acho que, assim, ele é um deck que ele fala meio que por si só, né, MP? Assim, você pode colocar vários artefatos ali que você consegue tirar vantagem. Tem vários artefatos de custo baixo, né? Várias criaturas de artefato, né? Então, assim, o reconfigurar pode ajudar bastante nesse tipo de deck. Então, eu acho que vale a pena, né?
Muito bem. Tem um finisher legal também. Na raridade comum, eu já vali Casca de Ferro. Você já falou dele? Perdão. Não, né?
Não. qual que é?
É 6 mana, 5/4, atropelinho.
Sim, foi o que eu falei.
É, perdão, tô viajando. É, então, esse tipo de carta aí, com certeza, vai jogar no deck. E azul e vermelho tem acesso a truques de combate, bounces, counters e burns, né? Então, sempre é um pouco mais seguro ficar nessas cores do que, por exemplo, sei lá, azul e verde, em termos de removal, né? Acesso a removal. E o último arquétipo, ele, esse sim, né, promete o the best for last, é Boros. O que o Boros faz?
O Boros, ele se importa bastante com samurais e guerreiros, né? No final, assim, ele é bem um arquétipo wild, né? Wild agro aí, tipo, você quer bater, né?
Ele tem uma palavra-chave para esse arquétipo, que é exaltado, né? Não a habilidade de exaltado, mas a ideia de atacar com uma criatura só, porque tem vários triggers disso.
É, e aí realmente quando entra nessa questão de, né, de exaltado, eu acho que você tem dois lados, né? Você consegue extrair vantagem de várias criaturas e consegue extrair vantagem de ter tipo, várias criaturas e canalizar numa só pra atacar, né? Dá um pump nela, né? Você tem uns benefícios aí. Tanto que a Capitã Azari, né, que é o signpost aí da combinação de cores, ela custa 3 genéricas e uma Boros, né? Uma vermelha e uma branca, um humano samurai, 4/3, com ímpeto, que toda vez que um samurai ou guerreiro que você controla ataca sozinho, ele recebe +1/+0 até o final do turno para cada samurai ou guerreiro que você controla.
É forte.
É bem fortinho. É bem forte. Porque, assim, você pode fazer com ele mesmo, né? Porque ele tem ímpeto, então você já consegue tirar vantagem dele quando entra. Então, ele entra batendo 5/3, cada outro. Não, para cada samurai. Então, ele já é 5 mana, 5/3, basicamente.
Então, assim, não só isso, né? Assim, você tem vários samurais guerreiros ao longo da curva que fazem coisas que o deck quer fazer. Meu irmão já teve troféu com esse deck, já, ele falou que curtiu bastante, eu ainda não consegui. Mas, por exemplo, tem um samurai que se você ataca sozinho, você vira criatura alvo, tem um que se você ataca sozinho, você pode castar um encantamento do seu grave, né? E lembrando, branco é a cor que mais tem, junto com verde é a cor que mais tem auras, né? Sagas, perdão. Que mais? Você pode castar. Tem o samurai guerreiro do vermelho que deixa você castar artefato do grave se ele ou outro samurai ataca sozinho, né? Então, tem muita criatura artefato. Já pensou castar uma criatura de graça do grave? Então, assim, ele se alimenta, né? As criaturas fazem o que o deck quer fazer. Sem falar que é uma combinação que tem truques de combate, bons removals e burn também. Então, dentro dos agro, eu acho que é o melhor que a gente tem aqui. E sim, é um arquétipo válido. Não que o formato seja ultra rápido, né? Mas é um arquétipo válido, sim.
Sim, eu acho que ele é o que mais premia as comuns, eu acho. Porque você comentou dessas criaturas. Ó, exemplar de Eiganjo, 2 mana, 2/1, é o que recebe +1/+1 até o final do turno. É samurai comum. A subjugadora imperial, que é a que vira, 3 mana, 3/2. Então, assim, é um deck curvado e você consegue fazer ele sem grande esforço, sabe? Você consegue pegar aquelas cartinhas comuns e tirar bastante vantagem. Uma cartinha vermelha que eu acho que é fantástica nesse deck, que é o encantamento. Deixa eu chegar nele aqui que eu vou ver o nome dele. Que é a Temperada pela Solidão. É um encantamento, uma genérica, uma vermelha. Toda vez que uma criatura que você controla atacar sozinha, exile o card do topo do seu grimório, você pode jogar aquele card esse turno. Essa carta é muito boa.
Temperada pela Solidão. Olha que nome forte, né? Parece a Clarice Lispector, né? Falando, tomei o café que eu mesma preparei. Coisa mais triste, né? Muito solitário.
E a arte também é bem, bem triste, né? Caramba. Mas assim, essa carta é bem boa nesse arquétipo, sabe? Tipo, ela é boa em outros também, com o vermelho, mas né, acho que nesse ela pode fazer estrago, sabe? Porque além de todos os bônus de combate que você vai ter, você ainda pode comprar uma carta, sabe? Então, assim, eu acho que pro vermelho e pra combinação Boros, essa carta é bem bacana pra você ter.
Boa, bem lembrado. Eu curti, eu acho que esse é o deck que eu vou tentar fazer e ganhar troféu ainda, né? Não vou aguardar, esperar uma rara nessa dupla de cores, acho que dá pra ir muito bem com um deck consistente, né? Mas nos outros, assim, eu acho que já aproveitando para fechar, né, ele assim, é uma coleção de sinergia, tá? Mas que ela tá dando boas ferramentas para quem não consegue identificar um desses arquétipos mais óbvios logo de início, samurais, ninjas, veículos e tal. Não sei se é um melhor formato limitado ainda desde Dominaria, tá? Mas parece que, pelo menos assim, o ambiente está se configurando bem. Tem uma diversidade muito grande de ângulos, de estratégias, né? Tanto é que hoje você dá, no melhor de um, tá tranquilo colocar um desencantar no main deck, porque você com certeza vai ter um alvo, né? Mas, obviamente, você pode ainda, mesmo nesse formato, ser punido por isso, tá? Pode ser que tenha algum, algum deck, por exemplo, um Boros aí que você pegue pela frente, que você vai morrer com um desencantar desse na mão. Mas, no geral, tá legal. Eu tô curtindo.
Eu acho que... eu não joguei nenhum draft ainda também. Eu abri só um selado aqui, joguei uma partida. Eu gostei da partida, foi bem equilibrada, sabe? Eu acho que, como a gente comentou, né? O fato de você ter cartas com textos gigantes e trazer uma complexidade disso acaba que você vai ver muito erro acontecendo, você pode cometer erros facilmente com algumas cartas, sabe? Então é um formato que exige bastante atenção de quem for jogar, né? Se vocês forem aproveitar esse final de semana aí para jogar um selado, um draft, eu acho que você precisa ter muita atenção no que você tá fazendo, sabe?
Ah, cara, isso é, como a gente falou, é a coleção que mais tem texto da história do jogo, né? Fora que ela, assim, não é sem querer, né? Se não é um core set, a complexidade tá super alta.
Mas eu acho que ela tem um ambiente de limitado. Acho que dá pra gente dizer que, no mínimo, o melhor das edições que a gente tá no T2 atual. A princípio, pelo menos, é a que mais me agradou no dia 1, sabe? Dessas últimas coleções. E isso já é bem ok, né? Eu acho que traduz isso... pode traduzir isso em bons jogos, sabe? Então, acho que leiam bem o que vocês estão fazendo. Acho que uma coisa que a gente não comentou muito, MP, foi sobre a possibilidade de jogar com 3 ou mais cores. Eu acho que 3 cores, eu acho que cabe, tá? Tem as Life Gain Lands, né? Que a gente... vocês já devem ter visto. Então, assim, você consegue fazer alguns splashes. O problema é que, assim, normalmente você quer fazer splash para bombas, né? E as bombas, no geral, são 2 manas coloridas.
Sim, por exemplo, o ciclo de dragões lendários, né? E tem um ciclo também de feitiços. São míticas ou raros aqueles feitiços?
Acho que eles são raros.
Eles custam 4 manas, né? Da mesma cor. 5 ao todo, mas 4 da mesma cor. Então, assim, não é muito receptiva a splashes, mas, assim, tem carta vermelha que é uma mana mais X, rara, sabe? E, assim, dá vantagem de carta, né? Então, tem uma ou outra que acaba valendo a pena você pensar em splash, mas, como você falou, criaturas, bombas mesmo, que tem capacidade de ganhar o jogo, de te dar dano turno após turno, né? Valor cumulativo, essas aí... estão bem pesadas em 2 ou 3 ou até 4 manas, aí fica difícil.
Até esse ciclo, né, dos invocar, né, invocar alguma coisa, que são as que tem 4 coloridas, se você tiver num deck de 2 cores, você já tem que pensar bem no MP, porque você tem que ser muito daquele deck, tipo, eu sou um mono white com um splash pra vermelho, sabe, eu tenho ali 3, 4 cartas vermelhas, aí essa carta pode ser que faça sentido, sei lá, você tá jogando com 11-6 terreno, sabe? Tipo, 10 e 7, talvez essa carta caiba. Mas eu acho que, no geral, essas cartas são bem complexas de você jogar. Tudo bem que elas se pagam, né, se você conseguir fazer, mas 4 manas coloridas é algo bem pesado para você fazer. Então, também fiquem esperto quando vocês colocarem elas no seu deck também.
E splashar assim pra saga, pra coisinhas bonitinhas, mesmo que sejam raras, eu acho que não vale a pena. Talvez não. Você abrir a saga do Jugan, talvez, se sinta inspirado a splashar ela, porque é foda mesmo, uma carta top, mas assim, eu evitaria atrapalhar bastante a sinergia do deck pra poder colocar uma dessas cartinhas brilhantes, né?
Sei lá. Sim, eu acho que sim, né? É um formato que me parece que tá premiando bastante a sinergia, né? A gente sempre gosta de focar nisso. Eu acho que a estrutura do deck vai valer muito mais do que um dragão mítico, sabe? Tudo bem, o dragão pode ganhar o jogo sozinho? Pode. Mas eu acho que, às vezes, quando você pensa, posso fazer o dragão agora, agora, você já está próximo de perder, sabe? Então, eu acho que você também tem que pensar bastante nisso, né? A gente falou, eu estava até revisando aqui todos os Planeswalker, tirando o Kaito, que não vou dizer que é melhor ou pior, né? Mas ele tem duas cores, e o Tezere e a Imperadora lá, também são duas Imperatrizes, desculpa. Imperadora não dá, né? Ela também são duas brancas, né? Uma duas brancas e a outra são duas azuis. Então, assim, fica realmente complicado o Splash, apesar dele ser possível, né?
Boa sorte pra quem também for tentar o Achievement aí de jogar com a saga de cinco cores, tá?
Sim, sim. Vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue. O MP não é muito aventureiro nesses...
Não sou, não. Mas quem conseguir, me dá imagens.
Quero imagens.
Queremos provas visuais. É isso, meu caro Matheus. Bora passar?
Bora.
Valeu.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Vamos começar a limpeza com a frase da semana, que é de um anônimo que... Eu acho que eu já falei essa frase aqui, mas enfim, vamos repetir. Eu vou dizer anônimo pra salvar a pessoa de críticas e de perseguição, de cancelamento, tá? A frase é, abre aspas, GURPS é o melhor sistema já criado, fecha aspas. Você quer expandir nisso ali?
Não, eu vou ser bem sucinto. Para dizer pouco, eu digo que há controvérsias.
Imagina, nem é um assunto controverso. Eu tenho um colega que disse que fez os cálculos uma vez. O sistema é tão detalhado, né, que de acordo com a velocidade do tempo e as suas características, né, era possível matar uma pessoa no GURPS jogando uma bola de papel, se tudo convergisse para isso. Que bizarro. Eu nunca conferi os cálculos, tal, mas disse que era possível.
Eu nunca joguei GURPS. Sempre tive vontade, mas o pouco que eu tinha lido de GURPS era tipo... você pode fazer tudo, literalmente tudo.
Mega detalhado, né? Super detalhado. Mas enfim, isso aí é só pra ver o mundo pegar fogo, né? E a resposta do quiz da semana, ó, lá no bloco original de Mihojin, a cada coleção, né, você tinha uma promo de pré-release. Vou dar a dica aqui, eram equipamentos, né? E os três se completavam. E agora tá fácil responder, porque isso foi lembrado recentemente, né, em Modern Horizons. Quais eram essas cartas?
Eu não lembro quais eram os equipamentos.
Olha só, é espada, escudo e elmo de Caldra.
O da Caldra, realmente.
Agora tem Caldra Complete, né? Que faz tudo ao mesmo tempo, tudo junto em uma carta só. Mas antes você tinha que juntar o escudo, a espada e o elmo. É isso aí. Bom, e é isso, meu cara. Chegamos ao fim. Lembrando, tem o código aí da Liga Magic, né? Que é Rakdos, pra quem quiser comprar qualquer quantidade, né? Que você compre lá, é só colocar. Se por acaso for mais que R$100, você dobra a quantidade de cupons que você ganha. E aí avisa pro pessoal que a gente... Só de fazer, já avisa pra Liga que você é ouvinte de podcast.
Exatamente. Lembrando que é apenas para compras no Marketplace, tá? Porque se você tentar entrar na loja, ela tem o cupom exclusivo, né? Então, esse cupom não funciona no site da loja, apenas compras via Marketplace, né? Ou seja, direto no site da Liga.
Ô, Eli, o que é o sorteio desse mês mesmo?
Esse mês são 50 bundles de Kamigawa Dinastia Neon.
O bundle é aquele que vem 8, 7 boosters, né?
8, 7 boosters a partir de agora, né? Bonitão.
Imagina que quem for fazer, tipo, compra de, sei lá, R$80, R$90, vai inteirar pra 100, só pra poder concorrer, né? Porque o risco de você... Quanto que tá um bundle, cara? Deve estar R$200 e poucos.
Tá, eu acho que o último que eu vi, acho que era 270, mas...
Olha aí, é muito dinheiro, vale a pena inteirar aí pra poder concorrer, são 50 sorteios ainda.
Vale bastante a pena, né? Ainda mais o set booster, né? Que tem valor, né, dentro do... Diferente do draft booster, que parece que é uma sorte muito...
Eu suspeito que essa coleção vai ser altamente colecionável. Sim. Talvez seja ofuscada por Dominária Reunida e Guerra dos Irmãos, que vem mais tarde, mas nem que seja para um público específico, porém numeroso, eu acredito que essa Kamigawa vai ser bem colecionável, sim, cara. Até porque não tem outra Kamigawa logo depois ou logo antes, né? Então, quem quiser até ter um conjuntinho aí de tudo, né? Assim, as cartas promocionais, as cartas que vem com frame estendido, as promos e o mangá, enfim, a visual novel, tudo, né? Quem quiser ter tudo, é, parece ser um conjuntinho legal e é uma única coleção, né? Fechadinha nela. Então, é, suspeito só, que será.
É, só pra reforçar aqui, 240 é o melhor da liga. E ele vem, além dos 8 boosters, os 8 set boosters, vem com uma foil, né? Uma promo, né? Agora os bundles têm promos também. É, mais 20 terrenos foil e 20 terrenos não foil.
Sabe qual é a promo do bundle?
É, não é do Satoru? É do Satoru mesmo.
Satoru Umezawa. Ah, é o Lorde. Lorde não, né? É o cara que dá ninjutsu para as criaturas da sua mão, né? É ele mesmo.
É. Isso, é isso mesmo. É aquela arte toda estilizada lá do. É um artista conhecido, se não me engano, que fez essa promo.
É, eu sei que tem muito artista que é bem conhecido, que trabalha em anime ou mangá, ou trabalha em algum videogame também, que eles têm chamado. Eles têm, a Wizards tem uma afinidade bastante grande com o pessoal do escritório do Japão, né? É, a primeira grande aproximação veio com as promos do Godzilla, lá em Kaldheim. Foi Kaldheim? Foi, né? Tinha mutação e tal. Foi Kaldheim? Não, foi Ikoria. Ikoria, tô viajando. Mas eles têm essa aproximação muito grande, o pessoal lá trabalha bem, pelo jeito. Tem umas outras ações que os japoneses fizeram também, promos próprias, a pegadinha de 1º de abril do ano passado com o site também, a deles foi legal, enfim. É, então acho que é por isso que eu falei, né? Vai ser altamente colecionável, assim, é uma coleção para mudar, para marcar, assim, uma nova, acho que uma nova era dentro desses produtos, dentro de parcerias externas e coisas assim. Eu acho que vai tá sendo bem bacana ver a parte de arte, a parte de cartas, a gente falar bem ainda, mas, enfim, tá sendo um sucesso de crítica por enquanto.
É o artista do Satoru Umezawa, ele trabalha nos jogos do Hideo Kojima.
Ah, tipo o Metal Gear Solid.
Aquele Death Stranding também.
O Hideo Kojima não fez o Castlevania, não, fez?
Eu acho que o Symphony of the Night, acho que é dele, não é?
Hideo Kojima. As pessoas devem estar gritando com a gente, não. Castlevania, puta, ele mesmo.
É ele mesmo.
Nossa, esse cara é um gênio. Então, será que ele fez Symphony of the Night? Assim, Castlevania, eu penso em Symphony of the Night, né? Que é o clássico.
Não, mas acho que não é ele. Não, não é ele. Não é ele, não.
Esse aí, pra quem não jogou, inclusive, fica a dica.
Esse jogo aqui é atemporal.
É, realmente. Ele foi assessor de marketing. Não, peraí. Não, ele foi só um assessor. Não, não foi, não.
Não, acho que não.
Nesse ele não trabalhou.
Não.
Mas nos Metal Gear ele ele trabalhou no conceito do jogo, né? Ele é o criador, tá?
Eu acho que esses não foram dele. Deixa eu ver se tem mais algum outro jogo.
Eu acho que ele fundou uma empresa e tem um jogo na Steam dele. Não tem,
Pode ser.
Esqueci o nome, mas tem sim.
É, eu sei que o Metal Gear é o clássico, né? Tipo, ele é o mais conhecido aí dele, né?
É isso.
O Death Stranding acho que acabou não fazendo tanto sucesso quanto eles gostariam.
Ah, é, o Death Stranding é dele, é verdade. Tá chegando um Director's Cut desse. Aí talvez melhore um pouquinho. Eu não joguei o Death Stranding. É aquele com o ator do Walking Dead.
Walking Dead, isso. Norman Reedus.
É, ele mesmo. Ele fez um outro filme chamado Boondock Saints, que é interessante. É o primeiro Boondock Saints, que é legalzinho. É bem interessante, bem diferente, assim.
Mas é um filme
engraçado,
cara...
violento e engraçado.
Ah, o Castlevania, que a empresa do Hideo Kojima fez, é o Castlevania Lords of Snow. É do PlayStation 3, se não me engano.
Ah, eu já tava fora dos consoles.
É, ele é 3D, né? É muito bom esse jogo também. Eu joguei um pouco dele, mas é bem bom esse jogo. Eu acho que assim, guardado as devidas proporções, ele é ligeiramente menos do que o Symphony of the Night. O que é um elogio.
É, ligeiramente menos, é.
Assim, eu não joguei a fundo, né? Mas assim, a impressão que eu tinha... É claro que a parte gráfica impacta bastante, né? Nessa questão, porque você vê as criaturas do Castlevania e tudo mais, isso acaba fazendo o jogo jogo parecer melhor, né? Mas o próprio sistema do jogo, de ataques e tal, é bem interessante. Eu pelo menos as poucas horas que eu joguei, eu achei legalzinho.
Ok, fica a dica então. Todo dia de podcast tem dica de jogo, né? Tartarugas Ninja, Metal Gear.
Tem que ter um pouquinho, né?
Espero ter uma boa para dar até o final do ano, por enquanto. Só se for retrô, aí retrô tem vários. Mas enfim, vamos fechar por aqui, Eli?
Vamos, né? Deixa então,
brigadão aí pela companhia, por todo mundo que participou aqui também. E qualquer coisa, né? Feedback e tal. Só as portas estão abertas aí. Até semana que vem, tá?
Aí, valeu, pessoal. Até semana que vem. Abraço.